da sala.
Pânico!
Tranque o leão na jaula.
Pânico!
Microfone ligado.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
está desempregado.
Pânico! Um programa tão sensacional.
Muito bem, meus amores. Paniqueta no ar para todo o Brasil pela rede Jovem Pansat. Meus queridos, meus ouvintes amados, essas pessoas que todo dia sintonizam na gente, todo dia estão ligados nesse programa. Como eu fico feliz nessas duas horas que a gente fica aqui trocando uma ideia. Pacotão da Marina Mantega, não sei se vocês estavam ouvindo o programa Pânico de ontem, fez muito sucesso.
Fez.
Pessoas muito interessadas no seu pacote, que eu considero um pacote meio xoxo.
Mas é um pacote xoxo, que sempre está em promoção.
Black Friday.
Promoção, ó.
É Black Friday.
Mas todo mundo quer. Se o pessoal quer o seu pacote, quem sou eu para dizer não compre?
Final de ano chegando.
Final de ano,
não?
Um pacote.
Ela
de
sempre divide esse pacote em 10 vezes, não é?
9 sem juros.
Olá. Quem quiser, você é empresário, você paga o pacote.
Sem juros, tá, Sam?
O empresário pode pagar à vista.
Quem? O Jalim Rabei?
Jalim Rabei, não.
O Jalim,
é só uma parcela. Jalim, ele dá uma bomba e vai embora.
O Jalim
pagar tudo.
É o seguinte: você vai lá pra lá por Dubai.
É.
Claro. Aí quando você para em Dubai, você vai na cidade velha de Dubai.
Não!
É.
Não, a gente não gosta de cidade velha.
O Jalim mora lá.
O Jalim, ele vende joias.
O velho Jalim.
O velho turco.
Não, mas o Jalim pode também ter loja na parte nova.
Não é da Miguel, não, que a gente conhece
ele
muito bem o Jalim.
Usadas.
Isso.
Ele revende assim ouro.
Mas enfim, o que eles querem saber é o seguinte: são 5 noites por 4.600 dólares em 9 vezes sem juros. Tá maravilhoso.
Tá bom.
E mais 1.500 dólares de passagem aérea.
Vai de bicicleta.
$500 tá maravilhoso, tá bom. Também, não vem não.
1.500 vezes 2. Muito bem, vamos para as notícias. Está tendo a confusão de Bolsonaro com Leonardo DiCaprio. Bolsonaro disse que ele estava dando dinheiro para a ONG que pôs fogo na floresta. E o ator Mark Ruffalo, que fez o Hulk, sair. É, como é que é?
É Ruffalo.
Ruffalo.
Isso, é o Hulk.
É, eu não conheço. Não tenho ideia quem fez o Hulk. No último filme que eu vou assistir, o filme do Hulk.
É o gibi da turma da Mônica.
Mas o socialista.
Muito bem. O Ruffalo, o Mark Ruffalo, que fez o Hulk, saiu em defesa do DiCaprio. E eu quero saber a avaliação do professor Olavo de Carvalho.
Muito bem, Emílio. Estou muito feliz.
Como está, professor?
Pensei que você
bem, estou aqui, finalmente agora de
faltou
volta,
ontem,
né,
professor?
É, tive que ir no médico, né, tratar dessa porra, sim, dessa doença, sim, né, que é um, sim, saco, né?
Você, eu imagino.
Ficando, você vai ficando velho e vai aparecendo as coisas, né? Isso. Mas então, esse porra aí desse ator de Hollywood, né, ele se Hulk, né, ele é verde, é do Partido Verde, então por consequência é maconheiro, né? Então, claro que vai ficar contra o Bolsonaro. Agora, é interessantíssima essa coisa do Leonardo DiCaprio criticar o Bolsonaro, tá certo? Porque é o seguinte: o Leonardo DiCaprio já fez de tudo no cinema, já foi contrabandista, já foi lobo de Wall Street, já matou um urso, porra!
Matou.
E quer falar de ecologicamente correto, porra? Então, tomara que o Bolsonaro consiga levar isso à frente e nós temos que saber se foram essas porras, essas ONGs, porra, que fizeram todo esse trabalho. Mas, enfim, eu continuo acreditando no nosso presidente Bolsonaro. E é isso.
Muito obrigado, professor Lábio Carvalho. Tivemos também o caso da ação policial no baile funk em Paraisópolis, horrível que aconteceu lá.
Tragédia.
Acabou resultando em 9 mortes. Temos aqui o governador, que vai falar sobre o ocorrido. O governador sempre elegante.
Exatamente. Está de chale hoje.
Está de chale maravilhoso, está com um belo cachecol.
Exatamente.
E esse cabelo implantado, impecável. Maravilhoso.
Maravilhoso. Verdade. Eu lamento profundamente as mortes ocorridas no baile funk Paraisópolis. É uma tragédia realmente inestimável para nosso estado. Tanto que já pedi apuração rigorosa dos fatos. Os policiais envolvidos foram devidamente afastados. Eles entenderam errado o lema do meu governo, que é acelerar, e acabaram pisoteando e deu todo esse problema. Mas não vamos mudar nossa política de segurança pública. A polícia continuará coibindo festas irregulares e, se preciso, distribuindo o pancadão. Mas o jovem da periferia precisa do seu lazer. Para isso, vou nomear o Alexandre Frota como secretário de Pancadão, devido à sua experiência anterior com bailes funk, junto com a Ninja e a enfermeira do funk.
A Ninja também.
É isso. Como é sempre, o que precisamos é de gestuel.
Demais. Muito bem. E o Jatinho, como é que está o Jatinho?
Está devidamente me esperando para o próximo voo. Inclusive, você está do meu ladinho para a primeira classe. Né? Diretamente para Maldivas.
Ai, muito obrigado. Bom.
Eu também tenho um jatinho incrível. Eu também tenho um jatinho incrível que podemos conversar sobre isso.
O meu certamente é mais rápido que o seu.
É. Mas o meu está 650. Emprestado para um amigo, que eu não posso falar o nome.
Os jatinhos não tem partido. Os jatinhos não tem partido.
É quem paga o aluguel.
Quem paga o aluguel.
Para as Maldivas. O jatinho e a corrupção não tem partido. É, meus amigos. Samidana.
Vamos lá.
O meu brother. Aliás, parabéns, hein?
É, garoto. Parabéns.
Eu recebi uma...
Porra, nem a seleção brasileira faz um vídeo tão bonito.
É, escalação. Uma...
É, estamos somos aí,
nomes,
né?
Easy. Doni e Sami, né?
Novo chefe de conteúdo da Easy Invest, junto com o Doni de Inútil, que é um cara com credibilidade no universo das finanças. Sabe passar isso de forma simples para o grande público. Tá tudo lido, viu, gente? Eu não falaria jamais assim.
O cara passa credibilidade com tesão. É. Doni.
Eu jamais falaria isso assim.
Então fala do seu jeito.
Pois bem, puta a que diretora chata, aí, meu. Para de se meter na minha fala.
Tá reanimado.
Texto aqui, ó. Tá meio texto.
Muda.
Pera, já falou do pacote Xoxo?
Já fez,
maldito.
Então, o Sami e o Doni, eles vão trazer pro dia a dia essa informação. Por exemplo, aumento do preço. Por exemplo, a carne.
O que aconteceu com a carne? Aumentou uma barbaridade a carne. A gente. E o pessoal tá reclamando muito.
Claro.
Né? Então, adivinha de quem estão botando a culpa?
Bolsonaro.
Claro.
Mas culpa de quem?
Claro.
Minha não é.
Do Bolsonaro.
Minha não é.
Claro.
Não, mas aí a gente tem que explicar para as pessoas o que aconteceu e eu vou trazer os dados, porque aqui no programa Pânico temos informação. 35% foi o aumento de preço em novembro, 17% na terceira quadrisemana. Isso que aconteceu. Você tem. Também aumento da carne de frango, 20%, e aumento da carne suína, 10%. Por que que tá acontecendo isso? Eu falei brincando, não tem nada a ver com o Bolsonaro.
Tem sim.
Porque era um incompetente.
O que tá acontecendo?
É, claro. Só dorme.
Trabalha. Acorda tarde.
É uma incompetência pantagruélica.
Pantagruélico, o senhor não trabalha de manhã.
Começou.
Não, o senhor não trabalha de manhã.
Deixa o saco, não, Vila.
Deixa o saco.
O que aconteceu?
Subiu a carne.
Por que subiu? A China, que é um dos principais importadores do mundo, o principal do Brasil de carne, está consumindo 110% a mais de carne. Então, mais que o dobro. Ele está importando do Brasil. Emirados Árabes, 175%. E a Rússia, quase 700%. 694%. Só que aí...
Ou seja, é carne.
É muita carne.
Mas aí, qual que é a má notícia? Porque a gente já começa a olhar ano que vem. A gente está olhando quanto o país vai produzir e as exportações. E aí vai continuar alto. Por quê? Boi, o Brasil deve ter uma produção de 13% maior. Mas as exportações vão ser 40% maiores.
Então vai faltar boi.
Frango, 3%. A produção maior, 5% de exportações. Vai faltar frango. Porco, 12% maior a produção, 34%. Porque qual que é a lógica? O chinês está pagando mais a carne. Quem paga em dólar está pagando mais.
Aí, a carne é um dólar, né?
Carne, café, arroz, soja.
Tudo isso é dólar, é uma bolsa de mercadorias.
E aí o cara fala assim, bom, se o chinês está me pagando mais, para o mercadinho aqui, para disso, eu vou ter que vender mais caro, porque se ela não pagar mais caro, eu mando. Então isso que está acontecendo. Mas também, para finalizar o comentário, eu também recebi uma cartinha.
Sensacional.
Agostinho, Matheus,
tá vendo?
Carara.
Vocês querem privatizar o correio.
É. Muito bem escrito, né?
Vocês querem privatizar. Culpa
perdeu.
De quem?
Perdeu. Culpa de quem? Do Bolsonaro.
Bolsonaro quer privatizar tudo.
Tem carta, chega a carta. Chegou de três cartas.
Na Venezuela não tem sistema privado. Não tem de correr. Ó, aí o que o cara fala? Eu queria entender a questão. questão do cheque especial. E nisso o governo errou. O governo chegou e falou: cheque especial, vamos tabelar. Vamos tabelar preço de cheque especial. 8% ao mês, dá mais ou menos 150% ao ano, e vou cobrar 0,25% do dinheiro disponível acima de R$500. Aí o Agostinho pediu pra gente explicar isso pra ele. Então é exatamente isso, Agostinho. Eles querem tabelar, parece que é bom, mas não é, porque sempre tem preço tabelado. Você ou o banco não vai dar crédito se ele achar que aquele preço é ruim, ou você vai acabar não fazendo diferença. A melhor forma sempre é a concorrência, a gente trazer um monte de banco para cá e aí vai baixar o preço naturalmente de forma saudável. Agora, esse 0,25 significa que do dinheiro disponível você vai ter que pagar 0,25% do cheque especial acima de R$500. Então essa foi a mensagem carinhosa.
É tipo um imposto.
É, porque o banco também tem razão nisso. Você quer que eu deixe o dinheiro para quando você quiser?
Mas tem pouco banco no Brasil, é isso, né? O Ciro falou.
É hiperfinanciarização, né? Cinco bancos, cinco plutocracia.
Na verdade tem, enquanto a gente tem muitos bancos, até tem dezenas de bancos, mas são muito pequenos no Brasil. Mas você tem milhares nos Estados Unidos. Sim. Então tem muita barreira de entrada.
Agora
eu
vou fazer uma pergunta agora, para você, muito capciosa. Vou fazer uma pergunta muito capciosa para você. No Brasil tem poucos bancos porque os bancos brasileiros são competentes e acabam comprando os outros antes que eles se perfaçam.
Não, tem muita barreira.
Aí que tá.
Tem muita barreira.
Porque, por exemplo, já teve Bank of Boston aqui. Teve Chase Manhattan aqui. Teve várias. Teve Citibank.
Teve
Itaúzão foi lá, ó.
Os caras compram tudo, né?
Por que, Samidana?
Para diminuir a concorrência e tem muita barreira de entrada.
Mas isso é competência ou não?
Olha,
ou é porque os caras...
Os bancos batem muitos recordes de lucro.
Muito.
E aí você tem altos custos, né? Por isso que é tão caro o banco no Brasil. Mas você tem muita barreira de entrada. Você chegar lá e falar, eu quero abrir um banco. Não é tão fácil. Existe um lobby... A ser feito. Não. Então a gente precisaria diminuir a regulação no sentido de novos entrantes para fazer isso. Tem várias empresas que estão tentando concorrer com os bancos, mas ainda não incomodam tanto. Espero que a gente tenha muito mais concorrência, preços melhores. Os serviços são muito ruins no Brasil. Pouca concorrência é igual serviço ruim. Então você vai lá nos bancos, eu fui na Caixa outro dia, pra ver o negócio de FGTS, você demora horas.
Minha gerente é maravilhosa.
Ah, eu imagino.
Minha gerente deve da ser... Caixa.
Da Caixa?
A Melissa? Ah,
lembra do Itaú.
Ela deve estar sendo feliz.
Do Itaú, que
era pra fazer o... Fui lá pra fazer um
churrasco. Ele vai tomar um cafezinho, ele toma café da manhã lá.
Comer um bule de café lá, passei a tarde.
Ela deve estar bem
apontando a vida pra gerente.
É, mas os bancos digitais estão começando a incomodar mais. É um caminho, mas ainda vai demorar um pouco.
Muito bem, Sammy. Falou. Não falou é porque você pouco, tá agora, seu. Você, você tá falando que nem.
Fala pra cacete. Acho que é o Jornal da Manhã aqui.
Se você quiser um programa, nós vamos
embora. Não tem problema, a gente arruma pra você.
Já tem.
Aí o cara comprou a Jovem Pan. O Sammy começa às 6 da manhã, acaba meia-noite.
E agora ele é o novo chefe de conteúdo da Isinvest.
Não é pouca coisa.
Eu e Doni Denútil.
Ele e o Doni.
Doni Denútil.
Puxa o Doni qualquer dia pra
cá. Vamos trazer o Doni.
O Doni é gente fina demais.
Orgulhosa de você.
Puta closet que ele tem.
É o melhor Instagram de 2019.
Maravilhoso. Ele participa de vinícolas, faz carinho nos cachorrinhos dele. O Doni é um queridão. Um beijo pro Doni. Parabéns.
Você também, Zucca, você gosta.
Marinaza,
gente rende. Você gosta de passar espanadorzinho.
E você não, né? Você me acompanha diariamente na rede social. Fiz até uma homenagem pra você, Emílio.
Você fez?
Eu fiz os Beatles do rádio. Cheguei lá. Uma foto do John Lennon. Coloquei lá.
Sério,
John? Textão, assim. E você não tem rejeição na minha rede social. Parabéns. Você é muito querido. Na nossa rede social,
Emílio. Ele não tem dislike.
Eu vou falar uma coisa pra você, isso aí vai matar muita gente, rede social.
Mas você tá se aposentando e vem aí Emilinho, da bancada nepotista, para acabar com tudo. Eu já tô apostando em você, Emilinho.
Lá,
e você no Zoeira Cultural. Vou com teu pai pra Suíça.
Sabe,
pelo menos você curte alguma coisa, você trabalha, seu vagabundo.
Já tá regando a linha de sucessão aqui.
Emílio, nós temos aqui uma duplinha aqui de texto, que eu vou falar pro Morgado que voltou. Tá com saudade do Morgado.
Você que vai assumir
essa porcaria. Não vou, já tô treinando o Emilinho.
Você que vai assumir essa
porcaria. O Emilinho treina, a gente já sai. Olha lá, olha que puta homenagem que eu fiz pra você. Tem 50 mil likes, isso é um recorde na minha rede social. A gente tá bem acabado. O textão é os Beatles do rádio.
Putz. Vai, fala, Zuzu.
Emílio, é o seguinte. Primeiro, tudo bem, Morgado? Como
tudo
é que
bom,
você tá?
Tranquilo,
só pra não te deixar.
Ô, Morgadinho, chegou atrasado, hein?
Página 4, Morgado.
Motoqueiros.
A gente vai fazer uma duplinha e você vai fazer o personagem Léo Dias, tá?
É legal.
Hoje recebemos aqui o grande Léo Dias, que deu um belo bolo da última vez aqui no programa. E ele foi mandado embora do Fofocalizando. Mas agora ele assinou com a Rede TV.
Agora vai.
E será o novo apresentador do TV Fama. Mas quando ele saiu do Fofocalizando, ele pediu pro Bolinho pra ir para o Big Brother Brasil. Léo Dias, eu quero saber se você vai participar mesmo do BBB.
Pois é, eu pensei assim, esse aqui é o Porchat, peraí. Não, peraí.
Anitta! Anitta, isso mesmo. Eu pedi esse emprego pro Bolinho, abri o perfil no LinkedIn, fiquei desempregado um dia, meu amor. Foi um dia, porque eu fui pro BBB Fama. Então quem vai pro BBB é o Nelson Rubens, que é a cabeleira maravilhosa. Eu tô empregado.
Boa interpretação.
Desculpa, ele vai puxar o tapete do...
Sim, ok. Parece que Nelson
é
Rubens...
Essa imitação é igual do Enéas, quer fazer 3 minutos.
É, já. Não dá. Carta branca total do Léo Dias. Quem contratou o Léo Dias foi puxar, a Dani Albuquerque, que mandou um WhatsApp. Ele foi mandado embora, tem amizade com ela. E é um detalhe muito curioso na televisão. O cara foi pra RedeTV sem assinar contrato e sem saber quanto que ele ganha. Então o cara confia muito na Rede TV.
Você acreditou nessa
história? Ele falou, tava lá no HugoGloss.com. É. Eu li no Google. Eu fui buscar a fonte, pô. Mas então, além dele, Emílio, além do Léo Dias, que vai responder aqui algumas perguntas pra gente, nós temos o querido...
Só tem uma pessoa, só tem pessoas que fazem isso.
Quais?
Que falam, ó... Ah, vou trabalhar, não precisa de contrato. Não,
a Marina Mantega, porque ela deve pra gente.
O Léo é rico.
Não, é verdade.
O Léo é rico. O vinheteiro também.
Vinheteiro é milionário.
Trabalha pro esporte. Paga quando você quiser.
Vai viajar pra China agora. Quero ver sair de lá.
Não é, Delari?
Você acha que não existe isso?
Lógico que não.
Ah, o cara tava desempregado também, né?
Vai do jeito que dá, né?
A hashtag aqui é Léo Dias no Pânico, você pode mandar a pergunta, mas antes teremos a participação do querido advogado Luiz Augusto Durso, que vai falar sobre a herança digital. Sobre o caso, obviamente, do nosso querido Google.
Dubai.
Luiz Durso.
O que é herança digital?
É o seguinte. Pois não, Mantega, informações, vai, jornalismo.
Parece que depois que o Google morreu, ele ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram.
Você tá falando uma porcaria.
É verdade.
Daí. Mas não é isso que ele vai falar. Como você foi errada?
Claro que não, você é burra.
Não, não sou burra, não. Ele ganhou 1 milhão de seguidores depois que o cara faleceu.
Posso falar? Mantega, eu fico triste como a sua vida é fútil. Não tem nada a ver. Ele vai falar da herança milionária que o cara ganhou também.
Exatamente.
Não, herança digital.
Herança também.
Digital.
São duas pautas. São duas pautas. Uma herança digital. Uma herança digital. E a outra herança, como é que funciona pra dividir com a família?
Então, calma. Você que não deve estar sabendo da coisa.
Alta. Pode tirar o Luiz Sérgio Durso. Achei não, muito fútil.
Ele tá a caminho já.
Depois que o Gugu faleceu, ele ganhou 1 milhão de seguidores.
Eu não queria concordar com a Marina, não, mas é isso sim.
Falar de grana. Não, mas não é por causa disso. É porque a pessoa, quando falece, continua os perfis. E pra quem que fica o perfil, às vezes?
É, então, mas é sobre isso.
Mesmo se não ganhasse 1 milhão de seguidores, o perfil teria que fazer isso.
Não é isso, gente.
A Marina tava achando...
É, alguém tem que administrar.
Não é, a Marina tava achando que era o iPhone.
Uma sensação que o Emílio tá adorando.
Depois que ele faleceu, ele ganhou 1 milhão de seguidores. E aí não tem lógica ele ganhar 1 milhão de seguidores,
não,
porque
tem, não,
ele
tem,
não vai
sentido.
Fazer mais nada.
Claro, ele morreu.
Mas o perfil pode ficar pra família, eles editam.
Mas não vão fazer mais nada.
Fazer uma memória. Se ficar um administrador, ele pode ficar imortalizado durante anos. É isso.
É, falou com a família.
Você é amiga da família.
É, vai passar Natal lá, amigo secreto.
Pouco importa também, o cara vem aqui bater um papo com a gente, o Léo Dias. A gente tem
mas eu quero saber o seguinte.
Pois não. Ah, vai, já foi, é um negócio assim.
Não, pergunta filosófica.
Pois não.
O que leva um ser humano a seguir alguém que morreu?
É loucura.
Eu vou falar.
A morbidez do ser humano?
Não, emoção. Não, quando você vê a foto da pessoa que falece, parece que você presta a última homenagem. É. Não sei porquê, dá essa sensação.
Às vezes, se a pessoa é uma lenda, fez coisas muito boas, a gente gosta de ver as fotos.
Eu ouvi dizer que o Facebook... Ah, chegou aí o Dr. Durso.
Olha lá.
Pra explicar.
O rei da gintônica, tá aí.
Lindo, hein, Dursoves.
O rei da balada.
O rei da balada com o Delari.
Perfeito.
O paletó desse aí, bicho.
É.
Fala português.
Aí o Jorge Clooney, eu sou esse aí.
É o Zenha. Pô, é 7 pau.
George Clooney?
7 pau no Oscar.
Mais barato. É, 7 pau do
Chocal. Jogado da Cleo Pires.
Deixa eu falar.
Olha lá.
Tava falando... Eu ouvi dizer que o Facebook ele iria fazer tipo um cemitério. Que é o seguinte, por exemplo, o vinheteiro, o Emílio, ou quem tem conta no Facebook,
sim,
escreveria coisas, epitáfios. Ah. Seriam mensagens que você deixa para quando você morrer. E aí você entraria lá. Eu não sei se isso foi, se virou. Uma época eu li isso há muito tempo atrás.
Entendi, é que você pode escrever uma homenagem.
Não, no Facebook
tem. Não, não, não.
O perfil do cara vira tipo um memorial.
Não, você faria o memorial em vida pra quando você morresse. É, porque o algoritmo não sabe que você morreu. É. Provavelmente o cara do Facebook, né?
O Mark.
A mente do Facebook não sabe que o Google morreu.
Sim.
Então vai entrando, acha que ele tá.
Tá bombando.
Tá bombando. Porra, tá bombando. Aí fica bombando propaganda.
É bizarro.
É bem bizarro. Mas é uma coisa que a gente vai conviver com ela porque é um negócio muito novo. Robert de hoje é o nosso querido
Ed Soares.
Ed Soares. Radialista, youtuber e humorista.
Digamos que eu agradeço muito a vocês, porque há 10 anos atrás eu fiz o curso de locução.
Obrigado.
Justamente por amar a rádio e eu devo muito a vocês o que eu sei, o que eu
deve
faço.
Deve nada, cara. Você não deve um centavo.
Rádio
nós oficina. Que devemos a vocês.
Não, e tá do lado de pessoas como você.
E a gente sente muita compaixão de quem vem pra esse caminho, porque é um caminho de merda.
É pior que bom, vem.
É o pior. Mas tudo bem, beleza, cada um.
E eu me sinto honrado de estar do lado de pessoas como vocês, que me inspiram. O Elano ali também.
Pela uma graça.
É engraçadinho.
É engraçadinho.
Deixa o Ratatouille.
Chegou apavorando, né?
Ratatouille. O Ratatouille, o Elano.
Assistindo vocês.
Você sabe o contrato? Você sabe o contrato que ele fechou?
Eu queria ser Elana.
Eu também.
Fecha a rádio.
Eu queria.
Eu poderia falar o que eu sou. Vocês quisessem. Pra mim tá ótimo.
Eu não sei como o cara trabalha ainda, né? Esse cara.
Brincadeiras à parte, eu me sinto honrado realmente estar do lado de pessoas, personalidades como vocês. Esse garoto ali que eu admiro, ele...
O Albeta.
Muito obrigado aí pelas palavras.
O Albeta, de você também, cara,
o Albeta que... é da Milícia Digital.
Ele é mensalinho do Twitter.
Absurdo, hein? Não mexe com nenhum que isso, não. Os meus 3 mil perfis aí pra atazanar todo mundo aí. Sou eu.
E quando, onde é que você tá no YouTube, meu querido Ed?
Então, no YouTube tá meio parado porque tiraram um monte de vídeo meu da internet.
Ih, lá.
Eu sei como é que é.
E aí eu tô com um canal no Instagram. E também no Twitter. Instagram.
Onde?
Instagram.
O meu é arroba Euzimbo.
Euzimbo?
É.
Com Z?
É coisa de meu sobrinho que me chamava.
Não, com W.
Falar. Não, é.
Euzimbo.
E no Twitter é Euzimbo Oficial.
No
e
Twitter?
Lá eu falo sobre política, sobre humor. Às vezes eu faço umas retweets dos meninos também, do Rogério também.
Oi, obrigado, velho. Obrigado.
Eu venha com ele já, porque eu também fiz redução de estômago.
É mesmo? Você era gordão?
Eu tinha 198 quilos.
Caramba!
E eu fiz a cirurgia, até falei com você antes de você fazer a cirurgia.
Da hora.
Te desejando que
valeu,
Deus te abençoe.
Obrigado.
Te dando tchau.
Não, não, você tá metendo puta terror.
Mas eu tenho.
E aí, como é que é o pós? Como é que é a vida depois da bariátrica?
São os primeiros 30 dias, osso, que é só líquido. Líquido.
Tamo aí, firme.
Chá, caldo de feijão, só ralinho.
Gelatina.
Escuta, você não tá muito magrinho, não.
Pera aí, ó.
Ele tinha
90.
Falou, Olivia Palito aí.
Eu operei em 2014. Casei em 2016, aí casou.
Aí acabou a vida.
Foi da esposa, então, tá?
Ela cozinha bem.
É. Mas beleza, agora beleza.
Não, de boa, agora eu tô reeducando de novo, né? Vou sair um pouco do trilho e agora eu tô voltando.
O professor aloprado, você me lembra. Sou.
O Márcio Atala.
Já me chamaram de
Edmota,
já me chamaram de. Do Edmota.
Eu tava conversando com o Atala, disse que agora a molecada tá. O problema é a molecada gorda.
Obesidade. Ela não vai ser gorda de jeito nenhum.
Molecada gordaça. Muito
tá
bom.
Mesmo?
Seja bem-vindo, Ed. Então, pra você ver o Ed Soares, é Euzimbo. É isso?
Tanto no Twitter quanto no Instagram é Euzimbo. Só que no Instagram é Euzimbo Oficial.
Ó.
Desculpa. No Instagram é Euzimbo Humor.
Não, no Twitter é Euzimbo Humor.
E no Twitter é só euzinho mesmo. Só jogar lá. Mas
teu perfil é protegido, pô.
É não pode.
É, então, é porque eu. Ainda tô aprendendo. Twitter ainda
dá
tô
preguiça.
Aprendendo. No Instagram, se você colocar lá Euzimbo Moro, já tá desbloqueado. No Twitter eu reativei minha conta faz pouco tempo.
Muito bem.
Já tenho desde 2012.
Vamos trabalhar?
Vamos.
Tudo bem, gordão?
Tudo certo.
Tranquilo.
Tudo tranquilinho.
Como é que foi o navio?
Foi legal, foi bom.
Foi bom?
Shows ótimos lá.
É?
Foram dois shows. Você já perdeu?
Já perdi 15.
Oh. Caramba!
Aê!
Muito
falta
bem.
500. Falta 500.
Falta 500. Falta um boi.
Falta
100
quilos
só. Não, só falta um pouco.
É o doutor perdeu. Quilos mortais. É.
Você tem que emagrecer 15
1%
quilos.
1% do peso.
É. E não acontecer isso, não poder mudar mais a conta.
Muito bem, vamos trabalhar,
vamos embora.
Vamos. O vinheteiro vai estar no Zoeira Cultural.
Aê!
Quarta-feira.
Senti falta, viu?
Toda quarta-feira,
é isso aí.
Assobiando o hino do Flamengo.
É. Meu, maravilhoso. É, olha,
senti falta disso aí.
Olha o que esse cara. Olha o que esse cara assovia. É uma das coisas mais lindas.
Ele assovia com vibrato.
Que você poderia assoviar agora que se assovia bem? Uma música bonita. Ouçam.
Lembra dessa música?
Lembro.
Do rádio.
É do rádio.
Da onde é.
É daqui, pô.
É daqui.
Do esporte.
É daqui, futebol.
É o Marcha do Esporte.
É.
O cara subia com vibrato, mano.
Mas é do daquele...
De futebol, alguma coisa.
Sim, mas é daquele gringo que faz as marchas.
Souza, John Philip Souza.
John Philip Souza. Faz uma do John Philip Souza.
Vai acabar a audiência, hein?
Bonito.
Não, isso é bom.
Sabe,
difícil. É difícil.
Muito bem. Tá com... Olha o Delari, ó. Olha o Delari, ó. Olha o índio.
Do you remember? But if we start September.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Presença ilustre neste programa. Léo Dias sempre é uma incógnita, mas aqui está ele que vai falar. Eu não entendi qual é a pauta direito, agora ele vai explicar, evidentemente, que ele sabe tudo de internet. É um advogado especialista em direito digital. Vai falar sobre o aumento gigantesco de seguidores do Gugu nas redes após a sua morte. Está aqui Luiz Augusto Durso, senhoras e senhores, no Instagram. Ele é Luiz com Z, Luiz Augusto Durso. Você não tem medo de redes sociais, meu querido Lulu? Se puder chamar assim.
Tudo bem, amigo? É um prazer voltar aqui. Mas não, eu não só não tenho medo, como eu vivo disso, né? Eu atuo nessa área e eu gosto muito. Bem que eu fui fazer direito graças às questões da tecnologia.
Quando sério?
Quando eu me formo no colégio, imagina, meu pai é advogado, meu avô é advogado,
família,
meus irmãos
Durso.
Todos, nós somos quatro, todos advogados. Durso. E eu chego pro meu pai e falo, pai, quero fazer TI. Meu pai, óbvio, ficou bastante chateado, mas conseguiu, aos poucos, me influenciar a ponto de eu escolher o direito graças ao direito digital. Então eu entro na faculdade pensando em tecnologia e em direito digital.
Oh, influenciou
mas
com a cinta.
Eu pergunto a você agora, algo que foi concebido para não ter legislação, algo que foi concebido para ser livre, há possibilidade de regulamentar essa bagaça?
Nós não devemos regulamentar tudo. Algumas startups, algumas ideias, como por exemplo o patinete elétrico. É um bom exemplo de uma questão tecnológica que foi introduzida em muitas cidades do mundo e que a regulamentação muitas vezes desestimula certas empresas e certos serviços. Então há, por exemplo, na parte de cybercrime que eu atuo, precisamos sim ter investigação, repreensão e localizar esses criminosos. Porque quando foi concebida a internet, Emílio, e quando a gente começou a usar as redes sociais, era tudo maravilhoso. Nós encontrava o Zuckerman no bate-papo.
Sim, na balada, ele me mandava nudes, um paradão.
Mas hoje, Emílio, as pessoas, já falei aqui, acabam, infelizmente, se sentindo muito poderosas atrás de um computador para ofender os outros, criticar, extrapolando seu direito, e isso sim precisa da atuação do Estado.
E você aí, acha que o Estado tem que se meter o bedelho em mais uma coisa?
Em algumas coisas.
Tipo?
Tipo a questão do crime de ódio na internet e tipo agora
que
na
que
questão...
O que é um crime de ódio? O que é um ódio? Como é que você avalia o meu ódio em relação a você e esse cabelinho ridículo? Pera aí, filha. Pera aí, tô falando com ele. Não se mete, não. Tá bom. Como é que você avalia o ódio?
Você não gostou do meu cabelo?
Não, não, tô brincando. Eu quero saber assim, como é que você avalia o ódio?
Emílio, o termômetro, na verdade, é a própria vítima. Porque nós temos dois crimes que são consumados com esse discurso de ódio. Que é o crime de difamação, pena de 3 meses a 1 ano. E o crime de injúria, que é de 1 a 6 meses de detenção. E a análise aí é exatamente da vítima, que se sentir ofendida. E na questão da difamação, é quando os terceiros estão acompanhando esse ataque. E na injúria é por íntimo, é pessoal. Você analisa como vítima e se aquilo a te atacar, ofender a sua honra, você pode apresentar uma ação e reclamar ao Estado. E o juiz vai ser ali o indivíduo.
Não dá certo,
mas é muito difícil contar. Por exemplo, subjetivo. Você acabou de dar um exemplo. Subjetivo. Se eu entrar na rede social do Morgado e falar, sou a baleia, tetão, não dá pra você. Se ele se sentir ofendido com isso, não é uma coisa que você consegue, como advogado, defender, porque tem milhares de haters, não?
Mas se o Morgado me buscar e falar, olha, isso realmente está me ofendendo, me incomodando. Pera eu aí. Quero apresentar uma ação, ele teria direito, sim, e o juiz vai analisar ao final do processo se isto é motivo de uma eventual condenação ou pagamento de indenização ou não. É mas mesmo? Ele pode acionar o judiciário. A gente não pode cercear esse acesso ao judiciário.
Você tem caso de figuras públicas que tiveram vários haters e te acionaram?
Temos não só casos de figuras públicas, temos sim políticos, mas também tem muita gente que é anônima. Jornalista me procurou ontem, inclusive, por causa da questão da questão de Paraisópolis. Então, infelizmente, há muito na internet. Mas é melhor um exemplo de...
Quanto que o Morgado poderia cobrar de indenização se a gente xingasse ele de gordo?
Bordão de arreio.
Na internet.
Vinheteiro, saudades do Vinheteiro, tá sumido.
Né? Não, eu chamo ele de gordo.
Chupeta.
O Morgado se sentiu
ofendido.
Tá. Ele entra lá.
Depende em que âmbito. Se ele entrar no âmbito penal, criminal, a queixa
crime. Eles entram em tudo.
É, vamos supor que ele entre com as duas ações possíveis.
Pecuniário. Porque o mínimo e o máximo que ele pode faturar.
A questão criminal, o mínimo e máximo de pena seria de 3 meses a 1 ano, aquelas previstas no Código Penal. Mas no âmbito civil, que é a ação de indenização, então você processa, ele te processa para pagar por causa desta ofensa, aí ele poderia pedir de um...
É ofensa chamar alguém de gordo?
Depende.
Ah, então, a regra não é clara, doutor.
Mas, Emílio...
O ser humano precisa de regras claras, doutor. Vocês querem ganhar dinheiro. Você também tá muito da
cega. Deixa ele falar com os correceiros.
Essas fake news aí, vocês querem ganhar. Lógico
que tá se aproveitando.
Não é de gordo que você chama, seu
retardado, imbecil.
Mas o que
a internet
faz? O dia inteiro,
Deixa ele falar quanto que eu recebo. Quanto que eu recebo?
O que? De indenização?
De cada um
você
aqui?
Pode pedir de 1 a 50 mil reais e o juiz vai analisar e vai falar: houve um dano concreto, isto viralizou na internet. Ah. É, daquele indivíduo que você processa. Boa, houve um dano concreto, ele é uma figura pública. Ofensa foi, por exemplo, na rádio, milhares ou milhões de ouvintes. Isso ele vai valorar e poderá ser indenizado.
Então é um negócio, 100 mil reais. É um business.
Exatamente.
Virou negócio.
Mas, Emílio, por que aquele indivíduo vítima de ataque não pode fazer nada? Não é injusto?
Não.
Porque quando você olha o político, fala, mas eu posso criticar sim, ele é figura pública, mas e quando não é? E quando alguém que me odeia só por me conhecer e me critica, me ataca, me persegue?
Mas normalmente a pessoa que não é pública não é atacada.
Negativo, essa é a questão, sim, é.
Quem é atacado que não é público?
Porque, Emílio, sabe onde começam os ataques? Na escola, no bullying. Isto não para nunca com a internet. Você tem 1000 seguidores, qualquer um que tem um mínimo de relacionamento tem 1000 seguidores. E desses 1000, pode ter um indivíduo que não gostou da sua opinião política e vai te atacar. Discurso, debate político em grupo de família é onde tem mais ataques.
Mas a liberdade de expressão, ela não tá em você aceitar esse tipo de me chamar de velho,
até um
de babaca,
ponto.
De filho da PEX.
Emílio.
Me chamam muito de filho da PEX.
Mas isso
eu tenho
é ofensivo.
Que aceitar. Mas eu tenho que aceitar?
Por quê?
Porque
você
eu
trata
aqui falando...
as pessoas assim?
Não, mas não é questão de
é a liberdade do indivíduo.
É a liberdade dele também.
Ele tem, realmente.
Ele tem essa liberdade de me chamar do que ele quiser, porque eu tô...
O princípio constitucional de liberdade,
não tem liberdade de expressão.
Isso é muito subjetivo, doutor. E tem muitas pessoas que usam isso como bandeira política.
É muito subjetivo.
Você pode discordar com a pessoa, mas você não precisa xingar a pessoa.
Mas não é xingar.
Ninguém precisa falar assim, seu retardado, imbecil,
mas ele pode se ofender com qualquer outra coisa.
Você não pode falar isso.
Você pode se ofender com qualquer negócio.
Com a gravata dele. Eu me senti ofendido pela sua gravata.
Mas aí, obviamente, isso é extrapola. Agora,
então, mas quem é o Estado pra querer...
Quem decide?
Pra querer... Quem é que vai...
O juiz.
Normatizar isso?
Não, não há padrão, nem de indenização, nem questão da ofensa, o que é ofensivo ou não. Mas a vítima pode sim, a gente não pode cercear, tanto, não pode cercear a liberdade de expressão, o indivíduo já falou, mas se a vítima se sentir ofendida, se teve um prejuízo àquela vítima, àquela vida, ela pode sim acionar o judiciário. Se o juiz entender que isso não há prejuízo, ele vai arquivar.
Doutor Dulce.
Vai indeferir.
Não sei, não.
Por exemplo, o último exemplo, André. Não sei, doutor. Eu venho aqui, Emílio, foi a primeira vez que vim aqui falar que eu parecia o Danilo Gentili.
Isso.
Na última vez, falar que eu pareço o Fefito. Isso pode ou não?
Me senti ofendido.
Nosso mantra aqui é trouxa assim, desonesto jamais. Eu sei que quanto mais processo dessa natureza chegando na sua vida, melhor para você. Mas calma, você não considera que talvez tenha um excesso de litigação nesse sentido, que tem um excesso de processo que as pessoas estão usando a ofensa como uma indústria quase para se promover e ganhar em cima?
André, obrigado pela sua pergunta. Olha, eu começo a responder fazendo uma pequena correção na sua fala. Eu palestro pelo Brasil inteiro sobre direito digital e cybercrime. E sabe qual é uma das maiores lutas que eu tenho desde quando eu me formo, faço a pós e me especializo nessa área? Que as redes sociais comecem a tratar de maneira mais célere e com maior seriedade os canais de denúncia. Uhum. Porque se eu denunciasse um conteúdo difamatório e isso saísse do ar, eu não precisaria procurar um advogado. Então, essa sua fala de que é interessante pra mim, quando eu sou o maior defensor de que funcione o canal de denúncia pra remover esse conteúdo sem precisar judicializar, que é a sua pergunta, tem toda a razão, eu tô indo contra esse interesse, porque eu não quero. Emílio, internet, essa questão vai ter milhares de indivíduos que vão querer entrar com a ação, mas a gente não quer que todo mundo precise entrar. A gente quer sim que funcione os canais de denúncia para remover esse tipo de
conteúdo. Eu sei, mas você quer uma revolução humana.
Deixa eu falar. Não, é, as redes sociais poderiam analisar melhor, não poderiam?
Mas analisar o quê?
A denúncia, eu denuncio isso aqui é difamatório. Aí vem o Facebook, mas tem conteúdo que é claramente criminoso. Que é manifestamente ilegal.
Qual, o que é claramente? Dá um exemplo, por favor.
Vou te dar um bom exemplo, Vinteira. Quando a gente começou a analisar do ano passado, retrasado para cá, sobre induzimento ao suicídio na internet, começou a se perceber que as redes sociais, YouTube, Facebook, que hospedavam esse conteúdo, elas não removiam antes de ordem judicial. Por quê? Porque o que protege essas redes sociais é exatamente o Marco Civil da Internet, que entrou em vigor em 2014 e trouxe dois artigos de proteção para as plataformas, que é o artigo 19 e o artigo 21. O artigo 19 fala que você, rede social que deixa terceiro produzir conteúdo e você hospeda na sua plataforma, só será corresponsável a partir de descumprimento de ordem judicial específica. O que isso quer dizer para os ouvintes entenderem? Que quando eu sou YouTube e o indivíduo está postando boneca Momo que quer induzir crianças ao suicídio e eu recebo a denúncia dentro do portal e não removo, eu não me torno corresponsável, eu não vou pagar a indenização, eu não vou ter responsabilidade nenhuma, porque o Marco Civil fala que eu só seria a partir da ordem, que o juiz... Então a gente está judicializando de novo o que não deveria
ser. Eu acho que não tem que ser. Eu acho que quanto mais lei entrar aí, mais complicado chato, fica. É. Porque aí você vai ficar refém do Estado, ou do Google, ou da outra coisa.
Tudo bem, Emílio.
Imagina,
eu respeito a sua opinião.
Imagina que futuramente os caras vão implantar alguma coisa, esses relógios que tem
uma
pressão arterial e não sei o quê. Aí eu vou olhar, aí o Estado tá me olhando, certo? Aí ele vai, através de uma foto, ele põe uma foto minha lá. Através daquela foto, ele vai identificar se eu gosto dele ou não. Aí o Estado fala, puta, sim, o Emílio não gosta de mim, não.
Sim.
Fode o Emílio. Aí ferrou.
Já é na China dessa forma. Na China. Na China é assim. E o cara te humilha num site. Ele pega a tua carinha. Quando você comete um crime, sei lá, pode ser alguma infração.
Terrível.
Entra num site. Isso aí já acontece.
Completamente subjetivo.
Mas deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Os dados são as coisas que mais estão valendo na internet, né? E tem muita empresa que você entra num aplicativo, o cara pega, como o Emílio falou, todas as suas informações e vão lá e jogam e vendem essas informações. Como é que vai ser esse controle a partir de agora?
Muito bacana, Zuckerman, porque a gente tá pisando já na LGPD. Dia 16 de agosto de 2020 entrará em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados.
Que mais?
E pros ouvintes terem o mínimo de noção da importância dessa lei, eu deixo como conselho assistirem Privacidade Hackeada no Netflix. Se alguém já viu, eles vão perceber que com esse controle dos dados, as empresas começam a prever comportamento e manipular decisões. Uhum. E muitas vezes encaminhando fake news. Então a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma proteção, por exemplo, a finalidade dos dados. Essa é uma das questões mais bonitas desta lei. Porque quando eu, Emílio, preencho um cadastro num e-commerce ou baixo o meu aplicativo da seguradora do carro, já nós paramos para pensar que é muito interessante para a seguradora ter instalado nos aplicativos dos seus usuários, no celular dos usuários, o aplicativo que pode, por exemplo, controlar as nossas velocidades. Porque aí quando você acionar o sinistro e falar, olha, eu sofri um acidente, ele vai falar, olha, analisando os dados do seu aplicativo, você estava acima do limite de velocidade. Então a questão de proteção de dados é magnífica.
Cartão de crédito faz isso, sabe? O seu bem de consumo, exatamente, os horários que você consome.
Então, mas foi apresentado projeto de lei para prorrogar a entrada em vigor da LGPD. Aqui eu deixo meu manifesto.
Que na Europa já está
meio GDPR, né? Nós temos a General Data Protection Regulation. Aqui no Brasil, é agosto de 2020, só que tem um projeto de lei tramitando na Câmara para prorrogar a entrada para 2022. E a gente fala que quando se trata de LGPD, nós não precisamos de prorrogação, a gente precisa de adequação. Que as empresas comecem sim a se preocupar com os dados e se adequar para estar na nova
lei. A empresa quer o seu dado.
Só que ela só vai poder colher se você autorizar.
Ela não quer dar
Mas você autoriza mas bem pequenininho. Arial 3.
A lei prevê também a questão da
posso fazer anuência. Mas e quando são essas... Que nem... Você baixa o Facebook, qualquer coisa, e aí tá lá no contrato. Aquele contrato você não pode alterar. Ou você não usa...
Ou aceita ou não aceita.
Então, isso não tem como ver isso daí, rever ou mudar algum tipo de cláusula?
Emílio, acho que não.
Deixa o advogado. Você vê que o Emílio é descrente.
Mas tem que ser cético enquanto a isso. Você está falando de uma lista subjetiva.
E aí, doutor?
Mas olha que interessante.
Porque o cara, ele vai... Você tem que entender o seguinte, como é que ele vai.
Pois não.
Ele vai naquelas coisas que a gente abomina.
Sim.
Pedofilia, bullying. Sim. Ele vai nisso aí. Mas o que o Google quer? Quer te controlar.
Sim. Exatamente.
Ele não é bonzinho.
Family friendly.
Ele não é bonzinho. Não tem bonzinho no mundo. Aí ele vai. Não, agora vamos aqui. Aí agora os políticos. Tem isso aqui, tem
na China.
Tem não sei o quê. Aí você tá controlado 24 horas,
doutor. Posso responder um
pouco? Pode, por favor.
Pior que Lenin Stalin. Porque Lenin Stalin, ele não sabia o que você pensava.
Exatamente.
Esta merda, ele sabe o que você pensa.
O algoritmo pega tudo o que você faz e posta. O Sami tem excelente informação sobre a China. Lenin Stalin,
vai lá, China.
O que está acontecendo na China?
Pera aí.
Os caras estão monitorando.
Calma aí.
Monitorando tudo, mano.
Tudo.
China. Se você, por exemplo, é contra o partido que está no poder e é uma ditadura, você não tem acesso a crédito, você não tem nada na vida.
E vai travar.
Então, quer dizer, o governo tem todas as informações e você não tem para o que fazer. Inclusive, se tiver alguém da sua família que posta alguma coisa contra o governo, toda a família é excluída do...
Já viu isso antes, Emílio?
E vou dizer pra você, onde tá a sacanagem? Você fala que eu sou descrente? Não.
George Orwell.
Não.
Não,
eu
não
sou trouxa. Você vai pra China. Aí na China, você chega na China, todo lugar lá, não tem mais dinheiro na China. É tudo que
acabou.
Aí você vai lá, aí ele fala assim...
Até o mendigo.
Sorria, você vai ganhar 10% de desconto. Tem as maquininhas lá, supermercado, qualquer bagaça tem lá. Aí você dá um sorrisinho pra quê? Pra reconhecimento facial.
Exato.
Aí eles falam o seguinte... Ah, se você andar direito na rua, você vai pagar menos IPTU. Uhum. Nós vamos dar um bem pra você. Então ande direitinho na rua, aí a turma vai andando direitinho. Mas pra quê? Pra tomar conta do que você...
Pensa,
doutor.
Mas olha,
muito bravo, você é porque bravo. A gente vai no bonzinho.
Mas Emílio,
e esses caras querem controlar a gente.
É que
tecnologia existe pra gente controlar.
Exato.
Controle remoto, você não precisa levantar pra trocar o botão. Acabou ali. Eu acho que é assim.
Mas,
desculpe.
Eu concordo, concordo.
Desculpe.
Eu concordo, por isso sou um dos maiores defensores da LGPD. Mas olha como uma lei, que você falou, não, cuidado com as leis. A LGPD traz exatamente a proteção contra isso que você está falando. A LGPD é maravilhosa. E por que a gente começou a se preocupar? Vou resumir em um minuto pra gente falar do Gugu.
Mas quem que vai?
Quem controlar?
Aí que tá.
A lei trouxe
o Estado.
É a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
E minha pergunta
é o Exército Vermelho, Emílio! É o Exército Vermelho, Emílio!
Emílio.
E a pergunta do Morgado?
Vou responder o Morgado.
Não, mas... não, não vem não, é o Estado.
Ele nunca
responde.
O Estado responde, o Morgado
pergunta.
Emílio.
O Estado vai ser dono da gente. Tá louco.
Mas antes você vai falar mais da gente.
Genocídio.
Reconhecimento facial.
Já leu o Jorge Orwell?
Intervalo depois.
Genocídio.
1984. Já leu o Jorge Orwell?
E aí, doutor?
Vamos lá, deixa eu... Morgado, primeiro aí eu volto pra questão da LGPD. A pergunta do Morgado é excelente. Nós
tá
estamos
vendo?
Falando...
Ah, aí, ó. O nhonho.
Feliz. Estamos falando de termo de adesão. Ou você aceita ou você não usa aquele aplicativo. Isso, Emílio, é, qual é o conselho que nós damos pros futuros aplicativos não serem mutados pelo Procon e ter efetivamente uma visão do mercado onde o usuário vai olhar muito melhor para essas empresas? Introduzir o aceite no, na experiência do usuário. O que isso quer dizer? Vamos pegar de exemplo o YouTube. Eu vou postar, eu baixei o YouTube e aceitei um termo de um uso, de uma linha. Só que eu aceito o aplicativo, mas não todos os termos, não todas as cláusulas. Aí eu vou postar uma foto. Aí o Instagram vai falar, olha, a nossa política de uso para a foto é esta aqui, vai me entregar 5 linhas. Eu aceito ou não? A nossa política para quando você compartilha o conteúdo é esta aqui. Então eles vão introduzir na experiência do usuário e você vai aceitando ou não aquele trecho de...
Legal, termo. Passo a passo.
Seria
não
excelente.
Só você... Sim,
porque nós não lemos termos de uso.
Não, mas existe um revés nisso.
Qual?
Por exemplo, se você dá uma opinião política, alguém retrata isso como discurso de ódio. E isso não viola nenhuma dessas licenças que você falou. Isso acontece porque já aconteceu comigo, candidato. E com muitas pessoas no Twitter. Sim. Então como a gente resolve isso?
Eu já dei a solução. Seria essas empresas começarem a cuidar melhor das denúncias. Porque assim, Emílio, sabe como funciona na prática? Só quem tem muito seguidor consegue tirar o conteúdo via denúncia, sem judicializar. E aí quem tem que gastar dinheiro com o advogado é aquele indivíduo que não consegue uma legião pra denunciar. Isso é injusto. Agora, do Gugu.
Não vem mudar de assunto,
que
não.
Malandrão.
Não vem mudar de assunto. Não, não.
Tem uma réplica.
Vou encerrar sobre a lei geral. Um minuto, você me consegue?
Não, eu acho que tem que ser livre.
Não, a lei é importante.
Eu acho que tem que ser livre.
Tá pigado.
Livre, leve e solto. Leve e solto o conteúdo.
Por que a gente começou a se preocupar com dados? Porque, tirando tudo que a gente falou, inclusive os exemplos do Zuckerman,
imagina, querido.
Nós temos hoje os assistentes pessoais. Mais da metade das casas dos Estados Unidos já tem lá um assistente pessoal, que é uma caixinha, sim, de som.
Que é uma porcaria aquilo.
É. Só que sabe qual é o risco disso, Emílio? Começou a se perceber que para ela ativar com aquela comando nato, padrão, ela precisa ouvir tudo que você tá falando. Então imagina você ter um sistema dentro da sua casa, na sala, na cozinha e no quarto, só para ligar a luz, mudar o canal da televisão e tocar uma música.
É uma besteira, né?
Sendo que está colhendo absolutamente tudo que você tá falando. E por que colhe? Porque ele não tem armazenamento. Ele precisa de velocidade, ele precisa de processamento. Mas ele não tem armazenamento porque nós criamos um negócio genial que chama as nuvens, cloud, o servidor nas nuvens. Então ele vai colhendo absolutamente tudo que você fala próximo daquele assistente e vai mandando para as nuvens. E quem tá analisando tudo isso? Quem é a empresa que armazena?
Mas a Amazon mudou a política dela.
A Amazon é boazinha.
Não, mas mudou. Ela criou um bunker na casa dele.
Tem duas coisas. O santo e a Amazon.
Amazônia.
Google também?
Mas fala,
de uma benevolência.
Você precisa de automação em casa que você não precisa falar com ninguém, você só tem que
vai lá fazer apertar.
Automação, vai lá e liga a luz.
Só que a automação custa muito caro.
Vai lá e liga a luz.
Apertar o botão. Pronto.
Eu não sei, tomara que seja moda isso. Tomara que as pessoas percebam que, né... É complicado. Bom, mas tudo bem. Mas é a vida e vambora, doutor. Vamos falar de Google.
Google. O primeiro, queria deixar minha solidariedade à família, principalmente.
Sim, claro.
E a todos os fãs, é uma tragédia.
Sem gracinha.
Sem gracinha.
Sem imitaçãozinha.
Mas eu deixo esse registro.
Mandando vinhetinha.
Vai queimando o inferno.
É, isso aí. Fica mandando vinhetinha.
Eu vou pro patrão. Eu vou pro patrão, Xabi.
Tá, Gugu que ganhou 1 milhão de seguidores.
É, eu escrevi um artigo, foi publicado ontem no Estadão, no site Estadão, e a Paulinha acabou de me perguntando sobre essa questão da herança digital.
O espólio.
Porque o Gugu, Emílio, depois que ele faleceu, ele tinha 1 milhão e 900 mil seguidores no Instagram. E após seu falecimento, hoje ele tem mais de 3 milhões. Ele ganha mais de 1 milhão nessa semana pós-mortem. E aí, a dúvida jurídica existe, e essa é uma... Uma...
Dúvida, Ju, o cara morreu.
Você tá brincando.
Não, calma.
Já tá querendo mexer no...
Calma.
Questão da...
No espírito.
Não, questão do Instagram. A família pode herdar o acesso e o controle destas redes sociais?
Isto entendi.
Isto é um debate que não é Gugu, viu? Isso é um debate que já
existe há um tempo. Nós temos já mais de 3 projetos de lei que foram debatidos no Congresso, todos arquivados, para regulamentar a herança digital. Às vezes você fala, não precisa ter lei, mas aí fica uma insegurança jurídica.
Zucca. Doutor, pelo amor de Deus. Por exemplo, se a manteiga, ela, Deus o tenha, você, pelo amor do Gugu, mas você não quer pegar a rede social dela porque vai ter nudes trocado, umas coisas...
Mas é dele, a privacidade do cara, né? Eu acho que a pessoa não tem que mexer mesmo no Instagram do Gugu ou de qualquer pessoa que morra. Por quê? Porque vai que a pessoa tenha, sei lá, mensagem...
Qualquer traição.
Mensagem de traição. Aí seu filho vai saber que...
Você já morreu. Dane-se o mundo,
pô,
foda-se. Mas é isso, cara, quando morre, acaba tudo.
Você pereceu.
Tem que ficar. O que o Gugu ou qualquer outra pessoa falava...
É igual dinheiro.
DM. Você não entende isso porque você não tem um Instagram, mas enfim...
É, ser humano. Pessoa... Ser humano é um lixo.
São duas linhas.
Que linha?
Linha
de corrente. Ser humano...
Não, você não.
O ser humano é tão curioso, mas tão curioso que ele quer saber o que, que tem depois da morte.
É verdade.
Por isso não que existe... precisa saber o que tem depois da morte,
por
né, doutor?
Por isso que existe a religião, né, Emílio?
É, exatamente.
Mas, Emílio, aí a dúvida, quais são as linhas de defesa quando, quando falamos de herança digital, herdar essas redes sociais? Uma linha, por exemplo, do Zuckerman e da Marina, que defendem que o
privacidade.
Herdeiro não deve entrar nas redes sociais, não deve herdar esta senha, porque teria questões de privacidade, não poderia ler essas conversas, isso teria um abalo emocional familiar, mas tem também a questão da que a rede social é personalíssima, então o herdeiro não poderia mudar a senha, mudar o nome daquele usuário, usufruir desta conta. E também a questão dos termos de uso. O que diz o termo de uso do Instagram relacionado a essas contas? Quando você falece, o seu herdeiro pode reclamar a exclusão, porque a gente está, só para fazer um parênteses, a gente está levando em consideração que não há nenhum dispositivo conectado com a família. Então o falecido acabou levando o dispositivo com ele e aí não precisaria de uma senha para acessar. A família precisa dessa senha. Peraí, só terminar, Inter.
É tossiu.
Mas o termo de uso do Instagram diz: ou você apresenta às redes sociais um documento provando ser familiar e reclama a exclusão, ou você transforma em memorial, aí você conseguiria só alterar questões de comentário. E a outra linha defende que você poderia sim herdar esta conta e usufruir, até porque, e eu defendo esta linha, até porque imagina, vamos tirar o Gugu do exemplo e trazer uma família onde o indivíduo ganhou muitos seguidores no Instagram e é uma família humilde, e ele falece. Quanto vale um Instagram com 10 milhões de seguidores?
Você sempre usa os pobres pra justificar.
Emílio, porque às vezes é o sustento. Pode ser o sustento da
morreu,
família.
Acabou.
Mas
depois
isso,
que então, sustento.
Mas se ele herda esta conta, a família...
E ele vai fazer o quê? Se o cara,
ele...
o cara morreu, o cara, meu, é carpinteiro e o cara...
Depois
não
que tem. Uma você falece, seu filho herda a sua conta.
Você já tá me jogando zica, né?
É igual que jogou pra mim.
Então defendendo a Maria. Seu filho tem 18 anos, ainda não trabalha, por exemplo, pra ter o seu sustento. E ele tem uma conta, como a sua, de milhões de seguidores, que ele poderia alterar pro nome dele, fazer parcerias, começar a divulgar conteúdo.
Mas é sacanagem. É isso.
Quem não quer e não gosta dele, para de seguir.
E pronto.
Para de seguir. Mas ali tem, primeiro, questão sentimental. Se seu filho quiser manter a sua memória, postar fotos, fazer homenagens, entendi, ele teria a conta. Tá. Segundo, questões financeiras. Isso é um bem, sim. Imagina quanto custou pra você, em vida, criar uma rede social.
Quase a minha bunda.
É ridículo.
Fica lá. Ele
é ridículo.
Imagina, tem que se sujeitar.
Doutor, é patético. É ridículo. É vergonhoso.
Eu entendo o que você tá falando.
Olha o que ele faz.
Aí, ó, Daniel. Vai herdar isso aí, ó.
Quanto vale isso aí, ó?
Não vale nada. É Emílio que publica as fotos.
Inclusive, eu assisto Varanda Gourmet.
É maravilhoso. Tá bombando no Instagram. Obrigado aí.
Muito bem.
Um abraço pro Mal Meirelles.
Valeu. Muito bem, Léo.
Muito bem. Eu vou fazer um break agora. Nós temos, se você me permite, tem um Léo Dias aí.
Perfeito. Emílio, você quer agradecer?
Não, calma.
Calma.
Ainda não, peraí.
Claro. E o pessoal, essas dicas eu sempre coloco nas
fica
redes sociais.
Fica de stand-by.
No meu Instagram.
Ó, o Instagram... Quando você morrer, o que você vai querer? Vai colocar no testamento mesmo?
Vai lá, blogueirinho advogado. Vai ter lá teu filho.
Uma das orientações.
Isso vai acabar.
Uma das orientações do advogado nosso é colocar no testamento pra demonstrar a sua vontade.
Você lembra do Orkut? Os caras querem ver o demônio, mas não querem ver aquela porcaria. Isso que acaba a moda. Esses caras já estão destruindo. O brasileiro destrói esses negócios.
Destrói a rede social tudo.
Essa coisa ridícula que você faz.
Você não viu o Emílio. Seu Emílio no Face também. Você é malandrão
lá.
Vai no Medieval Times, ele vai por Lando. Wild.
Mando flores.
Jesus com glitter.
Jesus com glitter dando bom dia. Vale um dinheiro. Muito bem. Ó, deixa eu passar aqui.
É Luiz Augusto Durso, mais fácil aí que está.
Luiz Augusto Durso é o Instagram do Dr. Luiz, Luiz com Z, Luiz Augusto Durso, entende tudo. É lógico que a gente bate um papo aqui muito descontraído com ele.
É gostoso.
Papinho da zoeira.
Mas é. O doutor Durso é top do top. Imagina, em digital. Digital, inclusive, foi advogado agora do caso da
Cléo Pires.
Cléo Pires.
Invadiram o Instagram da Cléo, 600 mil cliques.
Da Paulinha também.
Exatamente.
É. Nossa, isso é uma coisa interessante.
Invadiram o Instagram da Paulinha, também, é verdade.
Invadiram o Instagram da Paulinha.
Isso aí tem que processar o Instagram.
Ó, né? Deixa eu passar aqui, ó.
Depois você fala.
O Instagram dele é Luiz com Z Augusto Durso.
Eu coloco dicas de segurança, Durso. De direito e tal, sou professor nessa área, então eu sempre coloco esse conteúdo informativo nas redes Boa. Sociais.
Manja tudo de rede social, doutor Luiz. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na.
Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico.
Você é empresário. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, com a presença ilustre. Também vai estar hoje à tarde no jp.com.br, que é o site da Jovem Pan. Você entra lá para ver as notícias, ver tudo. Temos aqui hoje uma presença ilustre.
Uma presença ilustre.
Ele é um dos caras que mais trabalha neste meio de jornalismo.
Obrigado.
Trabalha que nem um condenado. Conheço dois que trabalham muito, ele e a Hyper.
A Hyper.
Olha, a Hyper.
A Hyper tá com a vida melhor que a minha, né?
Exatamente.
Tá com a vida melhor que a minha. A Hyper ganha 4 vezes mais que eu, né?
Ui. Mas também não ganha tudo isso, não.
Ganha. Recopa, não ganha tudo isso, não. Não, sério, a Record paga muito bem.
Mas eu falo pra você, eu conheço.
Mas olha só, merecidamente, tá?
Claro, lógico.
Merecidamente, ela é melhor.
Eu vou dizer pra você, a Hyper também era uma pessoa, cara, que liga. Qualquer nota ela liga pra você, ela checa a informação.
Não mudou. Ela é a mesma pessoa de 10 anos atrás.
Eu gosto muito da Hyper, mas temos aqui também ele, que também é um dos caras que 5 da manhã tá ligando.
Mas a Hyper, ela cabe na Record. Putz. Porque ela sabe obedecer ordem. Eu não sei obedecer ordem, esse é o problema.
Não, foi pra RedeTV.
Mas isso
é. Por isso que eu fui falar, meu
filho. Completamente.
O fato de eu estar aqui no Pânico hoje é uma grande vantagem. Porque eu não tô ganhando e eu faltava no SBT.
E na RedeTV você não sabe o seu salário.
Mas posso falar uma coisa pra você? Você vai trabalhar com um dos caras mais legais que existe, que é o Ricardo de Barros.
Cara. Eu conheci ele.
O Ricardo é gente finíssima, cara do bem, grande profissional. Sim. É um cara muito bacana.
Sim, então, ele é transgressor, né? E é isso que eu preciso. Eu sei da relação complicada que vocês tiveram com o Amilcare, mas eu acho que, cara, eu também fiquei fascinado pelo Amilcare. Eu já conhecia ele. Eu conheci o Amilcare quando eu saí da RedeTV, no último dia, que ele nem sabia da minha existência no TV Fama. Aí a Daniela falou assim: tem um repórter lá que pediu demissão. Sabe por que eu pedi demissão da RedeTV?
Não.
Em 2016?
Por quê?
Porque eu pedi um aumento de R$1.000.
Sério?
E eles não me deram. Pô,
você fazia 50.
O Amilcare gosta de tecnologia. Ele gosta de ficar com o Abrão lá. O Abrão.
Não, mas
você
o Amilcare.
O Abrão.
Não, mas o Amilcare.
Ele gosta dos computadores.
Ele é genial. E aí eu vim com as minhas ideias. Então. Aí antes de sair o TV Fama, isso em 2016, eu mandei um e-mail pra ele falando mal do TV Fama.
Para. Mas
que programa horrível. Programa parou no tempo. Programa é isso, programa é aquilo, programa é aquilo. Ele não me respondeu.
Okay.
Agora quem tá chateado é o ok.
É o Zorrinho.
Você vai puxar o tapete.
Vai puxar o tapete.
Tá muito chateado.
Ele já mandou mensagem aqui pelo Instagram.
Tá muito chateado.
Nunca vou tirar o ok.
Vai tirar o
ok. Eu falei assim, gente conhece que ok não. Tem que ter uma estátua em praça pública. Porque ele mudou a história da fofoca.
Ok, tá... Já tá se preparando. Até a televisão, porra. O que você acha?
Não, cara, mas ele é uma instituição. Ele representa a fofoca. E assim, a gente não pode considerar o público que assiste hoje o TV Fama. Esse público eu também não quero perder. Eu quero acrescentar um novo público. Então, eu não posso tirar o Nelson Rubens, que representa o atual TV Fama.
Vai. É uma questão de
tempo. Mas não é você. Vai,
tá virando. Sou eu que tiro e que ponho.
Agora que o cheque do Nelson Rubens volta,
né? Não, eu sou amigo, não.
Foi ela que te contratou, bonitão.
Ela me ligou.
Te mandou um WhatsApp no
Xixi. Ela me ligou.
Áudio.
No dia que eu postei aquele texto saindo do SVT... Que eu falei que eu fui mimado, que eu sou imaturo.
É verdade.
É tudo aquilo mesmo?
É verdade.
E aí, ela me ligou na hora. Ela falou, cara, que texto sensacional. Que geralmente despedida de emissora, ah, quero agradecer a fulano de tal, novos caminhos. Eu não.
Falou
eu
a real.
Os meus erros.
Punk rock.
Eu fui ruim pra caralho, entendeu?
Falta de profissionalismo na maquiagem. Ruim.
Eu sou o melhor.
Inclusive pra entendeu? Quem não sabe.
Olá, então. Mas, eita, brincadeira. A fera aí, ó.
Vai lá. Pera aí, por que eu saí? Porque eu senti que eu não era benquisto. As pessoas não gostavam mais de mim.
O diretor
e aí eu descobri, porque assim, jornalista é uma raça filha da puta, você sabe.
Fala no camarim.
É. Jornalista conta tudo pra todo mundo. Aí eu soube que um diretor de lá
me conta.
Tava passando uma nota pra um colunista falando mal de mim.
Tá brincando.
Aí eu. Mas fala mal de mim é normal, o que não falta é motivo. Agora, se um diretor da emissora não me defende, porra!
É pior.
Aí eu soube que esse mesmo diretor fez a mesma coisa com o Dudu Camargo.
Putz.
Aí eu falei, cara, eu não vou ficar aqui pra ser alvo disso. Eu vou no lugar onde as pessoas gostem de mim. Eu prefiro ser o rei dos cachorros do que o cachorro dos reis.
Nossa. Mas fazendo uma autocrítica, você acha que você deu uma pirada lá também? Porque
não, pirada?
É.
Não, que eu acho
você
que...
Você deu uma estrelada, aquele não. Motorista que você dá atrasada, faltar. Né?
Faz não, parte. Não, não, ali são problemas pessoais. A faltar... Não é, estrela, eu não faltei porque eu sou estrela. Não, é... Eu sabia o meu valor. Eu sei o meu valor. Eu sei que a informação que eu levo, ninguém tem.
Privilegiada.
Só que o SBT... Me tratou como um doente, um coitadinho, um adicto. Ah, então deixa ele. A gente tá fazendo uma ação do bem. Então, porra, isso é assim. Quando... Eu posso ser um doente, eu posso ser um adicto, eu posso ser um coitadinho. Mas esse coitadinho consegue furo que ninguém conhece.
É verdade. Consegue.
Mano, entendeu?
Ô, Léo,
esse é um valor, ó.
Foi então, mas detectou... esse é o ativo seu, né? O seu ativo é justamente esse. Você é um cara que tem acesso à celebridade que as pessoas gostam. É o seu ativo.
O cara da entrevista. Sabe por quê? Sabe por quê, Amílio? Eu comecei a fazer rua em 96. Rua! Noite! Eu fiz noite pra caralho no Rio de Janeiro. Eu conheci gente pra caralho. Aí você consegue telefone, respeito. Assim, eu tenho. Outro dia eu tava me tocando. Eu tava falando ao mesmo tempo. Com a Xuxa, com a Fernanda Souza e com o Rodrigo Faro. Eu falei, caralho! Olha que loucura! É loucura isso, né?
Uhum.
Mas assim. Não é porque, eu sou foda. Não, isso é trabalho.
Construção.
É trabalho. Desde 96, fazendo algo que as pessoas olham hoje e fazem, putz, olha só. É, o cara começou antes. Eu sou, só pareço bom só porque eu comecei antes, só isso.
Isso é gestão.
Ô, Léo, você é um cara meio conhecido por tretas assim, né? Que nem você é amigo da Anitta e desfez amizade com a Anitta, depois voltou com a Anitta, com a Lívia.
Não,
voltei não. Não voltou?
Não.
Tá tretado ainda?
Tô tretado porque eu descobri que.
O quê?
Hein?
Olha o furo.
Eu descobri que ela só pensa nela.
Mas por qual motivo?
Mas eu lanço com a Lívia também.
Não, a Lívia tá tudo bem. Tá bem. A saída do SBT foi a melhor coisa na relação entre mim e Lívia.
Mas você falou que só com a Cris que você queria contato ali. Você é um cara...
Não. Só a Cris que se preocupava comigo. O resto tava cagando, queria que eu morresse. A Amora Maltner, ela falou assim... Amor, eu tava vendo outro dia o programa. Eu falei, fala. Ninguém ali gosta de você. Eu falei, é mesmo. Ninguém gosta de mim. Mas enfim, O que eu tava falando?
Que é de treta. Você é um cara difícil de lidar no dia a dia.
Eu não sou cara de treta, não, cara. Eu não sou cara de treta. Juro que não sou. Eu sou o cara mais leal do mundo. Mas aí só eu tenho um sério problema. Eu crio expectativa em retorno. Sabe? Uhum. Se eu sou leal a você, no dia que você vai falar comigo, eu vou ficar tão decepcionado. Eu falei, porra.
Você acha que as pessoas te usam, Léo, pra cacete?
Pra caralho!
Usam, né?
É. A Anitta me usou muito!
A Benedito.
Na estratégia de carreira da Anitta, ela me usou bastante.
Mas esse jogo não é assim mesmo,
você também. Não.
Você acha
eu
que
usei
não?
Também.
Você também.
Eu também. Eu ajudei a criar o produto Anitta, mas eu cresci com a Anitta.
Sim, então, é uma troca, né?
Não, a troca mais ou menos. Mais ou menos. Porque deixar de dar várias notas, como eu deixei, ali eu acho que eu errei. Sabe?
Você teria que ter falado
assim. Eu podia ser o mauzinho de vez em quando.
Você não acabou botando...
Eu podia ser mauzinho com ela de vez em quando. Mas eu bloqueei a Anitta várias vezes na minha vida.
Você não acabou botando tudo no livro que você lançou, cara?
Não! Claro que não!
Não?
Ô, Léo, mas me fala uma coisa, você que tá nesse meio. Qual é o compromisso que o jornalista de celebridade, vamos chamar assim, não sei nem como é que chama.
Uhum.
Qual é o compromisso que ele tem?
Compromisso com a verdade. Eu só quero. A única coisa que eu quero saber. Isso é verdade então, mesmo.
Mas é o público. Porque tem, muito interesse. Tem muito interesse por trás das coisas.
Meu interesse, né? É só agradar o público. Juro por Deus. Juro por Deus. É o seguinte. Vamos lá.
Mas, por exemplo, que eu me amarro pra caralho. No caso do Gugu. Vamos pegar o caso do Gugu. Por exemplo, o Gugu. Todo meio já sabia...
Da morte.
Todo mundo já sabia mais ou menos da morte. Sim. Aí tinha aquele negócio da família e tal, não sei o quê. Mas eu senti o público, em rede social, muito ansioso, querendo saber uma informação, querendo saber nada.
Normal.
Ninguém falou absolutamente nada. Por quê? Como é que é essa
relação? Alguns citaram a morte do Gugu.
Não, mas eu digo assim... essa relação, você que tem... A informação que tem a notícia. Você não fala, puta, as pessoas estão muito ansiosas, elas querem saber isso. Não, porque elas são fãs, ou não são fãs, ou porque isso é mórbido, ou porque não é, não sei. O que que tem ali nessa.
Mas é porque existem limites no jornalismo. A morte é um deles. É. Entendeu? Entendi. O limite é da apuração da morte. É o limite.
Aí a família.
Não tem furo. Não tem furo. Morte não tem furo. Pra que eu vou querer dar furo de morte, meu amor?
É. Bicho, mas você não se consagrou já como um cara que é comunicador? Mas
de morte nunca tem furo.
Não, calma. Será que não tá... Não sei, eu tô me metendo na tua vida. Mas é uma puta pressão o seu trabalho, né, cara? O tempo inteiro você tá lidando com emoções.
Hoje não mais.
Tá bom, mas você lida com emoções que não são suas. Que você vai dar um furo de
alguém. Eu não dou nota que o meu chefe me manda. Eu falei, dá em outra editoria. Na
você
minha, não.
Que cuida, né?
Se é minha editoria, se a editoria chama-se Léo Dias, aquilo eu sou responsável. E ali é no UOL, está escrito embaixo de toda a matéria que eu sou responsável. Inclusive, o processo vai pra mim.
Não, sim. Mas eu digo, você sair de dar a nota do cara, dar um furo que conta alguma história do cara e expõe essa pessoa, porque você entrevista as pessoas, todo mundo te dá uma entrevista. Sim. Essa linha não é uma linha que te agrada mais hoje?
É, mas hoje em dia eu tô mudando um pouco. As pessoas que me acompanham muito de perto, caralho, tá quente pra caralho, percebem que eu tô... que eu tô observando. Porque as pessoas gostam de saber a matéria da observação. Não só o que o artista fala. Uhum. Porque o artista mente muito. As pessoas criam os personagens que não são verdadeiros. Entendeu?
Sim.
E aí quando o Léo Dias chega e conta como é a pessoa... Então, ela diz que é assim, mas não é assim. E eu tô fazendo análises. Eu fiz outro dia, muito prisioneiro de música. Eu fiz uma análise do Safadão outro dia. O Safadão... Não pode surgir um artista novo que ele vai lá e faz um feat. É Kevinho, é Anitta, é Nego do Borel, é Kevinho Cris. Por quê? Porque ele precisa se renovar o tempo todo. Porque quem vai a show é jovem. Você tá entendendo?
Lógico.
Ele juntou aqueles personagens de humor do Nordeste e criou no Instagram dele. Ele pegou assistente e criou um personagem pra rejuvenescer. Ele precisa se rejuvenescer o tempo todo pra atrair o público dele. Aliás, falando de Safadão, olha o que aconteceu ontem.
Isso é condenável?
Okay. Não, mas é uma análise.
Uma estratégia, né?
Não, uma observação. Sabe se você percebeu uma análise?
Desconstruindo.
Eu fiz uma análise que o Luan, eu soube que não gostou. Eu fiz uma análise do Luan Santana. Que o Luan Santana tem que renovar o público. Porque o público dele está amadurecendo.
Sim.
Está envelhecendo. E ele precisa amadurecer, visualmente e musicalmente. Porque ele tem que acompanhar o público dele. Uhum. O público que fica gritando com faixa na cabeça, daqui a 5, 10 anos, vai estar no mercado de trabalho. Você tá entendendo o que eu quero dizer?
Lógico. Sim, sim.
E é assim, ele precisa mudar, senão ele vai parar no tempo. Existe uma grande máxima na música brasileira. Cantor homem, que não tem fã homem, está fadado ao fracasso.
Eita.
Sério?
Cantor homem que só tem fã mulher é perecível. Por isso que eu falei pra ele. Ele precisa de fã homem. Aí o que ele precisa? Amadurecer. Ele precisa casar, ter filho. Ele precisa fazer o que o Gustavo Lima fez. A gente acompanhou a história do Gustavo Lima todo.
O paizão.
Entendeu? A gente viu o crescimento e o amadurecimento do Gustavo Lima. Por isso que o Gustavo Lima é hoje o maior nome da música brasileira. Você tá entendendo? Isso não, tudo é uma estratégia. Você, né, tá entendendo?
Mas
aí
homem...
do Safadão, só vou contar uma história do Safadão que é ótima. Eu fiz uma crítica da Dona Bill. Sabe quem é a Dona Bill?
Mãe dele.
A mãe dele. A Dona Bill é uma espécie de Antônio Carlos Magalhães. Sim, da cidade dela.
Tem os anões, né?
É, não, ela é coronel. Ela manda. Verdade, na cidade. E eu fiz uma história disso. Corpo a corpo.
Você tá zoando.
Da cidade, juro por Deus. Aí eu falei assim: Dona Bill é a coronel da família e da cidade. Aí ontem,
no meu celular.
Um número que eu não conhecia.
Eu tenho vários telefones do Salvadão, tá? Eu falei, esse número eu não conheço. Que absurdo essa matéria do Dona Bill, hein? Eu falei, aí eu mandei um áudio. Vai tomar no cu! Eu escrevo o que eu quiser no meu blog. Aqui é o Wesley Safadão.
Aí você retirou ou manteve o puta?
Não, mantive.
Manteve, vai tomar no cu.
Me liga aí, ele ligou. Ficamos 30 minutos no telefone.
Wesley?
Eu falei assim, engraçado, né, Wesley? Semana passada, quando eu fiz a crítica te elogiando, você não me liga pra agradecer. Essa semana que eu falei da tua mãe, você tá me ligando?
Pô, mas falou da mãe.
Mas, pô, mas a mãe não tem problema. Mas Dona Bill é uma instituição. Eu falei, sim. Dona porra, Bill porra. Representa a Margaret Thatcher do Ceará. Entendeu?
Oh,
é maravilhosa, Dona Bill. Mas é um personagem.
Gostando das suas viagens, lógico.
A questão é...
É São Tomé, das vezes.
A questão é...
Completamente, colega.
Trocamos uma ideia, falamos, Léo, te admiro pra caralho. Você foi o primeiro cara que me dá força. Eu falei assim, então, entenda aquele texto. Eu não tô falando mal da tua mãe. Eu só tô contando uma história de outro ponto de vista. Você tá entendendo? Contar uma história que as pessoas talvez demorem a perceber, é isso. E aí os fãs do Luan ficaram...
Mas às vezes tem ironia também no meio, né?
Mas a ironia
é que nem tudo. O Chico Barney.
Ironia
Chico Barney também é um malandrovski.
Chico Barney é o que eu quero ser quando crescer.
Chico Barney faz o Datena chorar.
Comeu um pouquinho mais.
O Chico Barney é... Puta,
Ele é outra curva.
É meio... É um salada.
Outro dia eu recebi um elogio do Chico Barney, meu.
Chico Barney é foda.
Agora eu falei, se eu recebi o elogio do Chico Barney, eu posso cuspir na cara de qualquer pessoa.
Chico Barney é um perigo. Perigo pra humanidade.
Isso. Ele fica sozinho.
Ele, quando o governo tiver os dados, é o primeiro.
Posso fazer uma pergunta, Emílio?
Claro.
Na semana passada, Léo, você falou que a Anitta precisava descansar a imagem dela um pouco aqui do Brasil.
Não, foi há mais de uma semana.
É. Há mais de uma semana.
Não, eu falei que assim, que ela errou muito esse ano.
Claro.
Então, eu ia te perguntar, por que você acha que ela errou tanto esse ano?
Porque eu conheço a Anitta e ela sempre foi estrategista. E esse ano ela errou em todas as estratégias que ela tinha na vida anterior. Ela dizia que não ia expor a vida pessoal. E aí posta foto, língua com Pedro Scooby. Eu falei, gente, o mundo acabou, né?
Que é um puta cara legal.
Se você posta... Adoro Pedro Scooby. Agora, se você posta uma foto no seu Instagram, língua com língua com Pedro Scooby, e você não quer que a pessoa fale da tua vida pessoal?
Pior.
Ah, meu amor. É óbvio que vão falar, né? Você concorda?
Sim.
O que
você achou dela se agradecer lá no mundo, lá no...
Ah, e o cúmulo foi quando a Anitta agradeceu a si mesma.
Eu achei maravilhoso. Você tem que se agradecer.
Não.
Auto-homenagem.
Auto-homenagem.
Obrigado, Anitta, porra.
O Brasil tem alguns limites.
Não, meu. Você tem que fazer homenagem pra você.
A soberba.
A auto-homenagem é foda.
O brasileiro odeia.
A soberba precede a queda.
O brasileiro odeia gente soberba.
É pior.
E a Anitta é soberba, todo mundo sabe. Agora, eu adoro ela. Adoro a Anitta, mas é soberba.
Eu preciso fazer um break rapidinho.
Ai, não, Emílio, fala, sério.
Vamos ficar uma rave aqui.
Vamos direto. Vai o escambau, quem manda aqui sou eu, não é o que você tá avisando aqui.
Eu vim aqui pra causar, tá?
Saudade do Léo Dias, saudade.
Deixa eu fazer um break rapidinho, já a gente volta com o Léo Dias, que vai agora no TV Fama, né, Léo? Já tá fechado.
Eu vou ser o editor executivo. Eu não sei o que isso faz.
Usa terno. Usa terno. Executivo usa terno.
Eu sei que pessoas. Assim...
Investe. Você manda. Ali,
o Amilcar quer que eu mude a cara daquilo lá.
Nossa.
Vai raspar o cabelo do Nelson
Rubens. Mudar a cara do Nelson Rubens é difícil, hein?
Investe, eu já tive. É a coisa mais louca que você já viu na televisão brasileira.
Nelson Rubens de Black Power.
Então vou fazer um break rapidinho. Já. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença encantadora e ilustre nesse programa. Tá aqui ele, que é o cara top do jornalismo de celebridades.
Isso,
fala
Emílio,
da vida
para,
dos
outros.
Acho que é,
Léo.
Léo Dias tá aqui, acabou de sair do programa do SBT, que tinha lá à tarde, e agora vai ser o cara do TV Fama.
Eu não sou apresentador, mas eu vou estar no palco. A minha ideia também, sabe como eu tive uma ideia louca?
Eu cheguei, os caras roubam, hein?
Nelson Rubens e Sunga.
Ninguém tem meu telefone.
Os caras roubam,
hein? Ninguém tem o telefone que tem aqui.
Eu tenho, hein?
Tem história. História de jornalismo, de celebridade, ninguém tem. Então eu posso falar. Eu fui no webbullying do Maurício Meirelles e ele plugou meu telefone no telão.
Putz.
A ideia é essa. Ah, tem um assunto
do Wesley Safadão.
Pluga meu telefone. Vamos falar com o Wesley Safadão. Aí plugar e botar o Wesley Safadão.
Vivo.
Entendeu? Ao vivo.
Ó.
Meu, o Maurício chegou pra mim um dia e falou assim: é a parte que eu mais gosto de focalizar. Quando você pega o telefone e liga pra celebridade.
Isso, amor, é realidade. Boa. É verdade. Entendeu? É a pessoa do outro lado da linha. Isso é do caralho. E é isso que eu quero mostrar. O programa, o TV Fama é ao vivo, mas parece que é gravado.
É. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que é um cara que tem expertise nisso, você tá há muitos anos aí nesse negócio. Eu tenho o seguinte pensamento. Eu acho que o cara, eu acho que, por exemplo, que você faz uma música, você vira um grande sucesso. Mas eu acho que algumas pessoas, a própria vida pessoal dela extrapola ou o talento dele ou a habilidade dela de fazer um negócio. Mas eu acho isso muito arriscado pra pessoa quando você, quando a tua vida pessoal ela fica maior do que o
teu Bruno Marquezine. Tá? É, eu acho o seguinte. Então, eu não, a pessoa não dura muito tempo quando só a vida pessoal é interessante. Aí vira uma subcelebridade, entendeu? E isso é um conselho que eu dou pra uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Luana Piovani.
Tá.
A Luana precisa trabalhar.
Você viu? Mas você ela tá hoje? Fazendo lá.
A Luana vem
ela
aqui.
Ela precisa trabalhar. Ela precisa fazer
acho
arte.
Acho que a Luana vai pro Panflix.
A Anitta, por a mais que a Anitta seja falada da vida pessoal, é a pessoa que mais produz música no Brasil.
Sim.
A Anitta tem mais de 30 músicas na gaveta prontas. Entendeu? Então você pode falar o que quiser da mulher na vida pessoal dela. Ela produz. Então, você não pode se firmar na sua vida pessoal. Você tem que ter trabalho. Qual a sua profissão?
Boa.
Você tem profissão? Você bate ponto? Beleza. Agora eu posso falar da sua vida pessoal.
Olha, você falou do lance
da... Aí você vira uma subcelebridade que vive da sua vida pessoal. Essa pessoa não me interessa.
Mas você não acha que isso é rede social que acaba levando a pessoa pra se mostrando... Não,
mas aí a gente fala das bolhas. Aí a gente sai da bolha geral, bolha da televisão, por exemplo. Aí fala das bolhas. Aí a gente fala da Bianca Andrade, a Boca Rosa. Que minha mãe não conhece.
Sim.
Que a Rose, que trabalha lá em casa, não conhece. Trabalha com meus pais, não conhece. Entendeu? A Bianca Andrade é famosa pra quem? Pra aquela bolha da internet. Você tá entendendo? O Brasil hoje é formado por bolhas.
É isso mesmo.
E a massa. Poucas pessoas conhecem a massa. O Gugu é a massa.
Sim.
Os Santos é a massa.
É consagrado, né? É consagrado.
Você entende a diferença?
Sim, claro.
Emílio, inclusive, a gente tem uma exclusiva aqui que o Léo vai dar pra gente. Eu quero saber o que aconteceu sobre o Dudu, o jogador lá do Palmeiras.
Não,
que
tem as pessoas acham que eu falo só de artista de cantor. Não, amor. É fofoca, é barraco.
É.
Tem traição. É notícia pra mim.
Que aconteceu um barraco lá no Palmeiras.
No Allianz Parque.
Durante o jogo.
Porque a mulher olhou e descobriu uma semana antes que o marido tinha uma amante. Quando olhou pra trás, a amante estava na área das mulheres.
Eita!
Aí foi lá tirar satisfação com ela. Isso é notícia pra mim.
Mas o que aconteceu?
Primeiro que eu tive uma certa dificuldade de entender qual é a importância do Dudu. Porque eu nem sei quem é Dudu na minha vida. Aí me falaram que o Dudu é importante. Então tá. Porque também se fosse jogador de segunda divisão, não daria. Eu tenho essa percepção, entendeu? Aí falaram, o Dudu é importante. Então tá, beleza. Aí vamos dar. Aí eu descobri. Primeiro. Aí você vai fuçando, né, meu amor? Aí quando você puxa o podre, aí vem tanto podre. Aí ontem eu dei que existe um processo na justiça de uma criança de 8 anos de idade exigindo exame de paternidade dele.
Eita!
E aí eu comuniquei a mulher dele, que ela não sabia. Fui eu que comuniquei.
Mulher atual. Pô, bacana.
Você. Legal você.
É. Legal pra caramba.
Você torce pra que time? Pra que time você torce?
Eu liguei pra Dani Calabresa no dia que o Adnet traiu ela. Falei, Dani, tudo bem? Você pode falar comigo?
Não.
Você pode ligar pro meu assessor?
Ah, então tá bom.
Eu acho mais do seu interesse do que o interesse do assessor. Não, mas eu não quero saber. Tá bom, amor. Então
você vai saber de qualquer jeito.
Você tá entendendo? Não sei se você vai saber por mim, mas.
Você ligou pra ela.
Eu liguei pra Dani.
É, porque na época ele deu um negócio.
Não, o Adnet inventou pra Daniela Calabresa que eu subornei ele. E que eu nunca fiz isso na minha vida. Vou subornar? É muito mais interessante publicar a foto do Adnet agarrado numa esquina do Leblon beijando outra mulher do que subornar. Nenhum dinheiro no mundo paga isso pra mim. Entendeu? Nenhum dinheiro no mundo.
Mas corre a boca mas pequena que isso aí foi uma arapuca. Foi então, mesmo ou não?
Arapuca? Alguém é obrigado a beijar na boca?
Da mina com o fotógrafo.
Alguém é obrigado a beijar a boca numa esquina do Leblon?
Arapuca, hein? Não, Léo. Não é esse o caso. Diz, peraí, deixa eu contar aqui. Não, que parece que a menina tava armada com o fotógrafo e aí foi lá...
Não importa! Se ele beijou, é que ele quis beijar.
Não, sim, mas...
Eu não sei se isso é verdade.
Ah, tá.
Eu paguei pela foto. Paguei caro pela foto.
É.
Agora, se o dinheiro foi parar na mão da mulher, não me interessa. Mas o que ele cagou no pau, cagou.
Com certeza. Fez Harvard.
É o seguinte, só pra você entender. O mundo está desvalorizado. O mundo da fofoca está desvalorizado. Porque o mercado caiu muito. Calma que eu tenho que falar do Dudu, gente.
Certo.
Está desvalorizado. Como tem pouca gente que paga, só um louco aqui que paga, só quem paga praticamente sou eu. Aí o preço caiu muito. 300, 200, 100.
E a do Adnet, que foi cara?
Ah, foi caro. Foi 3 mil, uma coisa. Ah. Deixa eu te falar outra coisa.
Dudu.
Só que aí eu descobri outra coisa que eu vou dar daqui a pouco no blog, lá no UOL. Ah, blog não, é coluna. Gente, eu tenho uma coluna no UOL, vai lá, tá?
É bom, você tem que seus
negros. É do caralho, é do caralho.
Tudo bom?
Há um ano atrás...
Há um ano atrás.
A mulher dele descobriu que ele tem um filho fora do casamento.
Opa, quem? Eita.
O Dudu.
Ah, o Dudu.
Então esse agora é o segundo
filho. Eu já tava na Dine.
Só que há um detalhe.
Com outra mulher.
Não, com uma garota de programa mesmo.
Ah,
ele transa com garota de programa, sem camisinha, ainda deve dizer que eu te amo. É. E aí tá registrado. O garoto é lindo, registrado, 2 anos de idade.
Caraca.
E ela perdoou ele.
Aí teve agora outro.
Porque sempre assim, né?
Isso é mulher generosa.
Tá, e agora,
que mulher.
E aí agora apareceu outro filho.
Então, isso que eu vou dar daqui a pouco.
Terceiro filho, música no Fantástico.
Ah, não, mas eu falo aqui.
Não, mas vou falar o quê? Mas é outro.
Ô, Léo, deixa eu perguntar um negócio pra você. Pra gente poder entender também esse. Porque você é um cara que fala mesmo. É legal isso aí, pras pessoas poderem entender. Por exemplo, no caso do Adnet, você tinha a foto, você ia publicar. Você avisou primeiro a Calabresa.
Não, eu liguei nem. Liguei pra Adnet, liguei pra Calabresa.
Não, então, pra Calabresa. Você ligou pra. Se ela fala, por favor, não publica, você não ia publicar, mesmo pagando a foto? Ou você só ia.
Falar, me manda a foto.
Ela me desse. Olha só, vamos falar o seguinte: existe o Léo Dias do passado e o Léo Dias de hoje. Assim, em abril.
Que agora você é um cara público também.
Em abril, eu descobri que a Camila Pitanga tava namorando uma mulher. Eu sabia o nome, sabia a profissão, sabia tudo. E aí a Camila me pediu pra não dar. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, eu não sei se é isso que eu quero na minha vida. Eu não sei se eu sou lésbico. Eu sei que eu tô apaixonado por ela. Eu não sei quanto tempo vai durar. E aí se você vai dar, se você der, eu vou virar estereotipado como uma coisa que eu nem sei se eu vou ser. Você tá entendendo?
Lógico.
Eu falei, tranquilosa. Tranquila.
Eu falei,
quando você tiver certeza desse relacionamento, você me avisa? Ela, calma aí, aviso. Cagou pra mim. Aí... eu fiz um podcast no UOL e falei assim, o Flávio Rico perguntou, você já deixou de dar uma notícia? Eu falei, várias. Tem uma atriz aí, de novela 9, que namora uma mulher e eu nunca dei. Só falei isso. Aí a imprensa, meu amor, começou uma caça às bruxas. E aí deram. Camila Pitanga está namorando uma mulher. Nem sabia o nome da mulher, não sabia nada. Ok?
Tá.
Aí isso não é o público. Não foi um furo meu. Aí o que eu fiz? Liguei para a assessoria da Camila Pitanga. Oi. Ah, deram furo, né? Falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou mandar 3 perguntinhas pra Camila Pitanga responder. Pra que a primeira entrevista dela, falando sobre esse relacionamento, seja pra mim. Aí o assessor dela falou assim, ai, Léo, mas a Camila não fala de vida pessoal. Eu falei, amor, deixa eu te falar.
Lá vem o outro,
é uma questão de gratidão. Gratidão não se compra em supermercado. Ela tem que ter gratidão a mim. E se ela não responder, eu vou ficar muito puto. E sabe quando eu fico puto?
Sai de baixo.
Então. Amor, 15 minutos, as respostas estavam na minha mão.
Mas não, se fosse o Léo do passado, tinha dado...
aí eu tô falando. Essa é a pergunta que você fez da Calabresa.
Tipo o Pica-Pau.
Aquele Léo Dias precisava publicar a foto da Adnet. Sabe por quê? Porque aquilo marcou a minha história.
Entendi.
Hoje, nenhuma notícia mais marca a minha história.
Não.
Então, Léo, mas você tá...
Eu dei a história. O grande furo da música desse ano, que foi a briga da Anitta com a Ludmilla, fui eu que dei. Eu perdi a amizade da Anitta por conta disso.
Deixa eu perguntar
também por conta disso.
Deixa eu perguntar outra coisa pra você.
Do pai dela?
Você me parece que tá... Você tá melhor, assim, fisicamente, você tá...
Não, eu tenho altos e baixos.
Não, mas você tá legal.
Eu saí do SBT.
Então, isso que eu queria saber pra você é o seguinte. Essa sua nova atitude, seu novo comportamento como colunista, tá, profissionalmente tô falando, ele tem a ver com que você ter se tornado uma pessoa pública também, porque você foi pra televisão e hoje você tá sentindo...
Olha, isso aqui virou um divã, né, meu querido? Porque você tá fazendo perguntando algo que eu nunca pensei. Mas eu acho que você tem razão. Quando eu aparecer na televisão, talvez eu soube me autoanalisar. E olha que eu pago R$300 de terapia por semana. É uma terapeuta ótima de compulsão. Agora, é isso. Eu nunca imaginei isso. Se você tiver uma noção, Emílio, eu sou o único dependente químico que tá ao vivo todo dia na televisão brasileira para milhões de pessoas. Estava. Uhum. Tá entendendo? Isso não é fácil.
Não,
esse
não.
Preço, puta pressão. Esse preço não é fácil. Uma filha de uma puta aqui na internet já tava assim: ah, o Léo Dias tá de óculos porque tá doidão. Vá tomar no cu, minha filha. Eu tô de óculos e eu dormi pouco, porque eu tava trabalhando até 4 horas da manhã escrevendo sobre carnaval. Entendeu? Tudo agora então, é: ah, tá doidão. Tá doidão.
Mas, ô Léo, mas isso aí é uma coisa que enche o saco. Mas é porque você ficou famoso também. Porque não, eu lembro.
Você
é
expôs é também. Eu expus, né?
Não. Você falou pro Cabrini. Eu decidi parar de viver de mentira. É, claro. Porque as pessoas vivem de mentira. Sim. Entendeu?
Mas pra bancar essa verdade, dói bancar. Pra cacete.
É, não, mas depois de um certo tempo, você fala assim: como é limitada essa pessoa? Depois de um certo tempo, entra pro ouvido e sai pro outro. Depois de um certo tempo, ainda dói. Então. Ainda dói. Mas sabe o que dói mesmo? É quando você vê o pai da Anitta fazendo brincadeira sobre o meu vício. Isso dói.
Quando o cara vai lá pra te responder...
A Anitta ficou puta com ele. A Anitta se afastou do pai dela por causa disso. A Anitta parou de postar story com o pai dela por causa disso. Mas eu falei assim: mas eu preciso que você fale publicamente, não sobre seu pai, contra qualquer tipo de pessoa que faça chacota de uma doença.
Não pode fazer chacota. Uhum.
Ela: não, eu não vou fazer isso por você. Eu falei: ah... Então aí agora é a Anitta que eu conheço. É aquela Anitta que só pensa nela.
É, mas é bom. É o pai dela também.
Porque, né? Olha só, desculpa.
É o pai dela.
Eu falei pra ela não falar do pai dela.
Ah, pra ela falar
de modo geral.
Gente, olha só. Chacota com vício não pode ser feito. Só isso.
Mas todo mundo usa isso contra você quando é atacado, né?
Não,
quando
mas eu tô cagando pra isso. Sim. Sabe por quê? Porque eu cheguei no lugar, eu tenho essa consciência, que eu e Fabiola Heipert chegamos no lugar onde ninguém chegou. É. E ser num país de 200 milhões de pessoas, ter só duas pessoas que chegaram a esse ponto, é do caralho, cara. Uhum, você tem dodão? Meu pai, por exemplo, meu pai é a pessoa mais desinformada da face da Terra. Ele não sabe nem direito o que eu faço, sabe? Sabe aquela coisa? Sabe por alto.
Tá lá com o Silvio.
É.
Né? Na telecena.
Tá comigo. O meu pai não tem noção nem da minha fama, nem das consequências de eu ter falado isso. E ele vive num mundo à parte. Eu, às vezes, me espelho nele. E, às vezes, eu só esqueço. O que que... Esqueço. Ah, não, eu vou sair à rua. Eu vou fingir que ninguém tá olhando pra mim. Tá todo mundo olhando pra mim. Sabe? Eu esqueço. Eu falo, não, fingir que ninguém tá comentando da mesa do lado sobre mim. Eles tão comentando. Mas aí eu vou pirar. Se eu começar a pensar assim, o que que eles estão comentando?
Sim,
mano. Aí eu tá viro, loucura. Aí eu enlouqueço.
Mas, ô Léo, sabe, pô, a gente tá com o programa adiantado.
Já tá acabando.
Ah, o papo é muito bom, sempre é bom quando você vem aqui. Mas eu posso garantir pra você uma coisa: o cara que é profissional, o cara que sabe, porque é lógico, o julgamento popular, a gente...
Eu pago um preço alto por ser verdadeiro.
Mas a gente...
Eu pago um preço alto pra caralho.
Isso é verdade.
Pra caralho.
Mas as pessoas sabem da sua...
Amor, a Maltrin falou. Porque é o seguinte... Do dia que eu decidi sair do SBT, aquele aí é o meu agente, agora eu tenho um agente. Do dia que eu decidi sair, ele falou assim: não sai do SBT. Eu falei: caguei pra você, eu vou sair do SBT. Do dia que eu decidi sair do SBT ao dia que eu assinei a rescisão, foram dois dias. Eu tentei falar com o Silvio, não consegui. Aliás, eu tentei falar com o Silvio várias vezes ao longo do ano. Todas as vezes que eu tentei falar com o Silvio, a resposta foi não.
Mas você não foi no Jaça.
Ah, mas eu não vou pagar esse mico, porque é ridículo demais você ficar na porta do Jaça. Eu estudei, cara. Você tá entendendo? Eu sou um profissional. Agora, uma emissora que é controlada por uma pessoa, não pode. Você tá entendendo? Isso me lembra Cuba.
Porra.
Me lembra Fidel Castro.
Mas tá entendendo?
Não, mas eu acho que o ambiente não, também. Mas, aí, o ambiente amor, também desculpa, você pegou
desculpa,
pilha.
Infelizmente, isso vai causar um torpor nacional. A morte do Silvio Santos. As pessoas questionam o futuro do SBT. Ele já deveria ter passado o SBT pra mão de outras pessoas. Ele tem que pensar no futuro.
Quem?
O Silvio.
As filhas.
Ele deveria ter passado. Então, a filha. Quem,
as filhas número 3.
Agora, eu lamento ter Patrícia. Tentado diversas vezes falar com o Silvio. A Silvinha ficou puta comigo, porque eu saí do SBT. Silvinha ficou puta, porque a Silvinha é de verdade, a Silvinha gosta de mim, e ela achou absurdo. Agora, só voltando a falar. Então, as pessoas, muita gente me criticou por eu deixar o SBT, que é uma casa que dá 7. Todos os picos de audiência do Fofo Focalizando foram meus. Sabe qual foi o maior pico de audiência do Fofo Focalizando? Da história? Não. Não, foi no dia que eu saí pra me internar.
Porra, aí é
foi que ali não, criou-se um reality show da minha vida. O Fofo Focalizando. O SBT foi do caralho comigo, tá? Foi do caralho. Eu não tenho o que reclamar. Mas quem criou-se um reality show da minha vida foi criado. Né? Uhum. Quem criou-se um reality show do meu vício foi criado.
Você
e nesse dia, o SBT deu pico de 12 pontos de audiência. Às 3 da tarde.
Cara.
Aí é o seguinte: houve uma troca, ok? Houve essa troca. Tá tudo pago. Tá tudo pago.
Você ninguém, deu audiência usada.
Ninguém tá devendo ninguém. Agora, aí o pessoal fala: aí você vai pra RedeTV? O TV Fama dá 1,7. Amor, não tô nem aí.
E nem quis saber do salário, também. Né, Leozão?
Eu soube ontem do salário. Amigão, porque aquele cara ali, esse ele cara foi negociar com o amigo querendo meu salário. Oito. Quando ele me falou o salário, eu falei assim: só isso?
Putz, você tá 3 mil, porra, 3 mil.
Ele fechou o dinheiro do careca.
Eu quero dinheiro.
É, lógico.
É, mas eles não pagam, às vezes.
Mas olha, meu irmão, não pagar o Léo Dias dá uma merda.
Casa é boa, casa é boa.
Dá uma merda, dá merda. Dá merda. Porque eu vou botar a boca no trombone. Agora, outra coisa. Então é o seguinte:
o cara ameaça o dono.
Agora é o seguinte. Eu posso dar 1,7, eu posso dar 2, eu posso dar menos 10. Mas se subir o meu pau, se eu tiver tesão do que eu tô fazendo, já valeu.
É isso aí, Léo. Léo, eu queria agradecer mais uma vez. Sei que você veio no Rio agora.
Putz, vou chamar de amigo. O amigo que ele vai rir. Emílio, olha só.
Ele é mais novo que
Emílio, você. Emílio, mais você é
obrigado,
gênio.
Você me elogiou agora.
Não, você é gênio. Eu só quero te agradecer.
Imagina, Léo.
Esse programa é do caralho. Esse programa é do caralho. Eu já falei isso aqui uma vez. Você é do caralho, Zuckerman.
Obrigado.
Você é genial. É. Genial.
Fala pro Tutinho que tá escutando.
Gente, Marina, eu te amo. Agora, ainda bem que a Marina tem meu telefone.
É legal você falar, Marina, você é falsa, você tá me devendo. Não.
Marina, maravilha. Eu só quero agradecer a audiência, agradecer a repercussão. E eu soube que quando as famosas vêm aqui, meu amigo que adora o pânico falou isso, que vocês fazem pílulas, né?
Uhum.
E aí ele diz que nos famosos normais dão 4 pílulas. Nos meus dão 7, 8 pílulas.
É porque você não para de falar, irmão. A gente
já tá doido. Eu falo pra caralho.
O editor tá puto. Você vai estrear ano que vem? Ano que vem, né?
É só daqui de janeiro que eu começo a trabalhar. Não sei quando eu vou... É que o programa vai começar, de fato. Eu só sei o seguinte. Aí esse aqui vai ficar puto.
Fala.
Fala.
Lógico.
Mas acabou o programa.
Você não acabou que eu não vou falar o nome?
Não, pode falar.
Pode falar sem nome.
Eu já pensei, eu já sei quem é a apresentadora. Eu já falei com ela e já tô por.
Opa, aí sim.
E ela. Não é Galicia. Anitta. E olha só, eu não sou óbvio. Eu não sou óbvio, Emílio.
Eu tenho certeza.
Se tá todo mundo indo pro lado direito, eu vou pro lado esquerdo.
Eu tenho certeza disso.
Então assim, você vai ficar chocado quando souber. E mais. Não, nunca esteve na televisão apresentando, mas já rodou todos os programas de televisão, desde Tatá a Bial.
Ó,
tem 8 milhões de seguidores.
Vamos pensar.
E porque assim, eu não vou botar ex-BBB pra apresentar esse programa na RedeTV. Porque todo mundo pensa que ex-BBB vai
apresentar. Qual o problema, querido, colocar ex-BBB?
Porque todo
mundo me contratou.
Gente, e eu quero fazer algo diferente, é isso.
Léo, muito obrigado.
Boa.
Mais uma vez, vamos registrar aqui. Você é um cara que trabalha muito, por isso você faz sucesso, porque é um cara que de madrugada ele tá trabalhando, os caras falam, o Léo é loucão e não sei o quê. Mas é o cara que sempre tá trabalhando e por isso ele chegou.
A Marília perguntou assim: você não dorme, não? Que eu sei que o show da Marília acaba 3 horas da manhã e eu vou ligar pra Marília que horas?
3 da manhã bêbado, né? Porque
é gostoso. E aí é melhor que ela tá bêbada e eu tô bêbado. Gente, pelo amor de Deus, o UOL, eu tô no UOL, lembra disso?
É isso
aí. Eu quero agradecer o UOL a liberdade que me dá, tá?
Boa. Obrigado. Léo Dias aqui, meus amores. Morgadinho, tem show, Morgadinho? Rogério Morgado.
Só amanhã estarei fazendo show lá no Costão do Santinho.
Ó!
Você vê? É esse mês todo aí, dia 4, dia 10 e dia 18, Costão do Santinho. Na sexta-feira, Rogério Morgado e Igor Guimarães no Floripa Comedy Club. E dia 7, no sabadão, vou estar fazendo show também em Tuporanga, Santa Catarina. Show solo. É só entrar no @ Rogério Morgado para mais informações. Ingresso no Simpla.
E o Alba, o nosso querido Albeta, vai estrear agora.
Opa!
Isso, humor de direito. Você está preocupado ou não?
Dia 6.
Dia 6 estreia. do André Alba, o Alba Spider.
Dia 6 de dezembro, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Infinitos, na Liberdade.
Professor Vila do Pan.
É claro, é a carta na manga. Vou chegar no prato gigante, plateia gigante. Informações, já vamos ingressar na personagem. ingressoshumordedireita.com.br. Não se esqueça de ir, que vai ser pujante a caixa pra
gritar. Vai ser quando? Dia 6, né?
Dia 6, sexta-feira.
Essa sexta-feira. Sexta-feira. Horas.
Eu não
vamos.
Vou. Não. Pô, o que?
Ainda bem que você não vai.
Muito velho, muito velho.
Não, eu depois às 6 da tarde eu não saio.
Também o Sam não. Ele não sai dele, ele não pega comida. Ele pega
também
não. Não gosta, é muita gente.
Mas bela agenda. Mas do Morgado, hein? Opa, agenda de solteiro, hein, gordão? Lá em Floripa.
E agora magrinho?
Pô, agora é magrinho.
É um casamento, o cara muda.
Casamento é uma coisa que vai acabar.
Quando ele vestir uma jaqueta de couro.
Você tá aí casado tanto tempo,
não acabou.
Eu sigo seus passos,
Anitta. Tá bom.
Queremos a presença ilustre do Mamãe Falei no teatro, Emílio.
Que é, ó? Dá um recadinho também. Amanhã tem zoeira cultural com o vinheteiro Lorde. Vocês estão agora no Zoeira Cultural? É isso aí. Quem tá? O vinheteiro, você, o Eric. É isso aí. Então, amanhã, só pra dar vinheteiro, aquela...
Aguardo você pra nossa conversa.
Ah, calma, é o elenco fixo do... Então, Marina Manteiga, Emilinho...
Marina tá ajudando na produção.
Contratar.
É isso aí. Cobraram o salário pra ele...
Estaremos
lá.
Boa.
Que parte você gosta do programa, mais gosta,
vinheteiro? É, de tocar. Gosto muito de tocar piano. Muito bem. Eu ouvi, tem um ouvinte aqui que tá desafiando o seu assovio.
Eu desafio também. Eu desafio também.
Você assovia melhor?
Então amanhã... Quem não faz também?
Vamos escolher uma música. Vamos então, raspar o quê agora?
Então amanhã nós vamos fazer concurso de assovio. Eu acho que o vinheteiro, ninguém bate o vinheteiro.
Eu me garanto.
Cena versus vinheteiro.
Você quer apostar
o ouvinte
em qualquer lugar.
Não, o ouvinte diz que assovia e sorri quando assovia.
Valendo uma tatuagem.
Olha o André falando que é melhor. Quer apostar a sobrancelha?
Não? Então amanhã com um repertório clássico. Músicas clássicas.
Tchau, vamos, gente. Na Dirce. Amanhã estamos de Vadir. Tchau.
Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Já terminou! Vamos acabar, já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá.
Acabou mesmo, acabou mesmo.